Senhoras e senhores deputados, pelo nosso relógio já passaram 5 minutos, iríamos iniciar a audição regimental, se estivessem de acordo. Pedia que tomassem os vossos lugares, pedia a colaboração de todas e de todos, fizessem o silêncio necessário para poder dar a palavra ao Sr. Ministro e aos senhores e senhores deputados. Como sabem, a audição regimental tem uma primeira ronda, uma segunda e uma terceira. Na primeira ronda, o membro do Governo tem 10 minutos para introduzir a audição. Depois, cada representante tem 5 minutos, com respostas diretas do membro do Governo, do Sr. Ministro. Na segunda ronda, 3 minutos também com respostas diretas. Depois, na terceira ronda, o tempo é a dividir de uma forma proporcional entre os grupos parlamentares e o Governo, com uma resposta só final do Sr. Ministro. Depois, dadas estas informações e relembrar os tempos de cada ronda, eu iria dar a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu vou procurar ser tão objetivo quanto me for possível, porque penso que mais do que aquilo que eu diga, o importante é responder às questões que formularem, mas não posso deixar de enquadrar. Eu estive aqui nesta comissão a última vez no dia 13 de novembro, portanto, antes do final do ano passado, e, portanto, gostaria-me de situar-me, sobretudo, sobre aquilo que decorreu desde esse período, já que a avaliação daí para trás fizemos nessa altura. Portanto, ainda não estavam apurados nessa altura os dados da agricultura do ano 2017, mas apesar de todas as contingências que vivemos, dos incêndios, da seca, enfim, todos esses constrangimentos, o setor comportou-se muito bem, de tal modo que cresceu cerca de 7% o ano passado e as exportações situaram-se acima dos 8%, portanto com subidas boas no vinho. Curiosamente, praticamente, acho que somos o único país da União Europeia. Outro dia vi uma publicação onde vinham os resultados das quebras de produção. Creio que o único país em que aumenta a produção de vinho foi precisamente em Portugal, e não aumentou pouco. Vinho ainda por cima de boa qualidade, aumentou o azeite, 11%, aumentou o vinho. As frutas, a maçã, a pera, cerca de 20%. Portanto, tivemos um ano, enfim, naturalmente com dificuldades grandes para o setor da pecuária, para o setor dos cereais, para o arroz, e para a questão da castanha em Trás-os-Montes, que sofreu também uma quebra de produção e de calibre. Mas no período que correu desde esta última vinda aqui, o Ministério da Agricultura esteve concentrado nas seguintes questões principais. Em primeiro lugar, em responder à emergência que foi acudir aos agricultores afetados pelos incêndios. Conseguimos montar e executar em tempo recorde uma operação impressionante de apoio aos agricultores, que nos permitiu, num curtíssimo espaço de tempo, acudir às situações mais gritantes quanto à alimentação animal, já que os animais ficaram nas zonas ardidas sem nenhuma alimentação e, muitas vezes, os estoques foram também consumidos pelo fogo. Distribuímos cerca de 3 mil toneladas de alimentos para os ruminantes, com o apoio até das Forças Armadas, uma operação que se prolongou por 2 ou 3 meses. Distribuímos 120 toneladas de açúcar para as abelhas. 225. Diz-me o Sr. Secretário de Estado que são 225, portanto o dado que eu tinha apurado então tinha sido ainda antes dessa operação, porque as abelhas são um efetivo pecuário da maior relevância, não tanto para a produção de mel, mas para a função polinizadora que têm. Conseguimos montar uma gigantesca operação para compensação de prejuízos que só foi possível graças ao apoio inexcedível das organizações de agricultores, das autarquias, câmaras, juntas de freguesia, que nos permitiu aprovar e pagar até ao final do ano quase 24 mil candidaturas, sublinho 24 mil, porque quando nós estamos a falar de outros prejuízos, das habitações, das indústrias, falamos em 70 casos, 80 casos, aqui tratou-se de 24 mil casos, dos quais nos permitimos pagar todos os prejuízos até aos 1.050 euros a 100% antes do final do ano, ou nos primeiros dias de janeiro. Os restantes pagámos 75% até também aos primeiros dias de janeiro. Os 25% ficaram propositadamente retidos porque quisemos fazer os controlos. Devo dizer que vamos pagar os 25% remanescentes já a partir do dia 12. São cerca de mais 14 milhões de euros, que soma aos mais de 41 milhões que pagámos até dezembro. E temos ainda, em fase final de aprovação, cerca de 900 candidaturas da medida 622, que vão até aos 800 mil euros e que corresponderão ainda a um apoio na ordem dos 28 milhões de euros para estes, prejuízos de maior dimensão. Foi, de facto, um esforço notável, sem precedentes. Gostava de lembrar aqui que até ao ano passado os agricultores só beneficiavam de uma única medida, em casos parecidos com estes, e essa única medida, não tinham várias opções, só tinham uma, que era da medida 622 do PDR, e essa começava em 2 mil euros. Quer dizer que excluía mais, talvez, de 60% daqueles que vieram a ser beneficiados. Portanto, estivemos também concentrados noutra questão fundamental, que é a questão de salvaguardar o património constituído pela madeira ardida, sobretudo a madeira nobre de pinho, para a indústria. Já que, como sabem, a nossa indústria é deficitária. A madeira de pinho, se não for armazenada adequadamente, deteriora-se em pouco tempo e, portanto, face à dimensão da área ardida, foi necessário, foi um trabalho desenvolvido pelo Sr. Estado das Florestas, com as organizações do setor, que nos permite, através de um apoio financeiro que atribuímos, quer aos produtores pela madeira vendida em pé, quer aos organizadores dos parques pela madeira que recepcionem nos parques ao preço que pré-definimos. É um processo que serão atribuídos cerca de 4 euros por tonelada no caso do produtor. O que quer dizer que, sendo o preço mínimo de 25 mais 4, os produtores recebem 29 e atribuímos ainda um prémio de 3,5 euros ou 3 euros por tonelada para os parques, quer a madeira seja regada ou não, para além de apoios menores, para a madeira que não vai para a indústria, que é a madeira, portanto, não nobre, que vai ser utilizada para estilha ou para outros fins. Portanto, estas foram as nossas principais preocupações. Exatamente, estão neste momento, já abrimos o concurso e estão neste momento, digamos, a manifestações de vontade e a arrancar 26 parques distribuídos um pouco por todo o país e que espero que dejam resposta a este magno problema. Estivemos também concentrados em dar resposta às questões da seca. Como sabem, o Governo não acordou para a seca quando ela começou a declarar-se. Começámos a adotar medidas, como o Sr. Deputado Pedro do Carmo bem sabe, no seu distrito. Ainda no 2016 já havia 9 municípios sem condições para ter água para abeberar o gado e desde aí para cá adotámos um conjunto de medidas, tenho aqui posso relembrar-vos da listagem, que é enorme, desde a antecipação de pagamentos, 70% no primeiro pilar, 75% no segundo pilar, nos permitiu pagar em outubro cerca de 500 milhões de euros. O CDS costuma dizer, senhora deputada, isto não é uma provocação, isto é um adiantamento, sempre se fez. Não. Não se fez sempre. Porque, até este governo, o mais que se fez foi adiantar 50%. Nunca se tinha adiantado 70%. E, portanto, foi uma medida, assim como várias derrogações que permitiram aos agricultores não sofrer multas, pastorear áreas proibidas, não ver o efetivo pecuário penalizado em termos dos apoios. Enfim, sei que não tenho tempo e não vou ler todas as medidas. Baixámos o preço da água do Alqueva em 30%. Eu gostava de sublinhar que os deputados, não aumentámos o preço, nem sequer mantivemos o preço. Baixámos o preço da água em quase um terço. E abrimos uma linha de crédito de 5 milhões de euros para alimentação animal. Cerca de 2 milhões estão neste momento atualizados. E, em termos de longo prazo, fizemos aquilo que é, no que aliás já vínhamos a pedalar há muito tempo e que foi apresentado no fim de semana passado, que é o Programa Nacional de Regadios. Segundo esse programa, eu depois vou pedir até à senhora, à minha senhora de imprensa, tinha-se distribuir uma pinha para os seus deputados, que eles certamente terão interesse em ficar. Este Programa Nacional de Regadios, como os senhores sabem, utilizará verbas do PDR. Conseguimos o financiamento que não tinha sido garantido pelo Governo anterior para concluir o Alqueva. Conseguimos a negociação com dois bancos internacionais. Essa negociação foi finalizada com sucesso e temos, portanto, 534 milhões de euros até 2022 para concluir cerca de 95 mil hectares de regadio, dos quais 50 mil são novos regadios, e através de um conjunto que nos permitirá um conjunto de indicadores interessantes. Iremos aumentar o valor acrescentado bruto agrícola em 280 milhões de euros por ano, a receita fiscal adicional com este projeto será de 51 milhões de euros por ano, o que quer dizer que é muito superior à amortização do empréstimo, quer dizer que, o empréstimo foi a 25 anos, quer dizer que com a amortização, com as receitas fiscais, mais que amortizamos o empréstimo, reduziremos o saldo externo em 73 milhões de euros por ano e irão ser criados em velocidade de cruzeiro, isto é, a partir de 2022, 10.550 postos de trabalho permanentes. Para além disso, para além destas questões, nós tivemos a preparar as medidas preventivas e estruturais da defesa da floresta contra incêndios e dentre essas destacaria as seguintes. Está aqui. Sim, senhor. Destacaria as seguintes, peço desculpa só para ter aqui os meus papéis, as seguintes, não é? Portanto, tal como nos tínhamos comprometido perante o Parlamento e perante o país, vamos aumentar este ano e no próximo as equipas de sapadores florestais em mais 500 efetivos, iremos reequipar mais 35 equipas que têm equipamentos já de 2017, desde o início. Iremos ainda atribuir 3 mil euros por cada equipa para aquisição de equipamentos de proteção, capacetes, botas, enfim, ferramentas, etc. Iremos avançar com, pela primeira vez, existirão planos de fogo controlado que iremos financiar em cerca de 5.700 hectares. Iremos fazer 20 mil hectares de queimadas neste âmbito. Estamos a lançar concursos para a realização da gestão do combustível, seja por limpeza das florestas, das vias de acesso nas matas públicas, seja pela primeira vez vamos também contratar aquilo que às vezes com algum sentido anedótico se tem referido como as cabras sapadoras, mas não é nada anedótico. Portanto, trata-se de um equipamento que não é um equipamento mecânico, mas que é mais eficaz na limpeza, sobretudo dos estradões, do que muitos equipamentos mecânicos. Iremos, portanto, contratualizar com os pastores um montante por cabeça de gado que se comprometam a limpar uma área que nós iremos pré-determinar, sobretudo nas grandes faixas de rede primária, que iremos fazer cerca de 500 quilómetros e que tem a ver com a limpeza dos chamados grandes estradões para criar descontinuidade na floresta, que tem 125 metros de largura. Portanto, iremos iremos ainda avançar, e vou anunciar na próxima sexta-feira, o programa de limpeza das matas do Estado, porque o Estado tem nesta matéria os mesmos responsabilidades de ter os proprietários privados, isto é, naquilo que é proprietário nosso, iremos, obviamente, fazer aquilo que exigimos aos privados, que é, sobretudo, nas zonas prioritárias que identificámos, 189 municípios, 1.049 freguesias, 6.400 aldeias, portanto, aí é que o esforço, que é a área de maior risco, porque é óbvio que este ano o risco de arder é nas áreas que não arderam o ano passado. E, portanto, é aí que deve ser concentrado o esforço, porque nós todos temos a noção de que não é impossível, é completamente impossível, cada limpar todos os centímetros quadrados do país, mas por isso é que o esforço deve ser canalizado prioritariamente onde o risco é maior. Vamos ainda financiar pela primeira vez gabinetes técnicos intermunicipais nas CIMES, dotando-os de um interlocutor com engenharia florestal, prioritariamente, Iremos, estamos a trabalhar para concluir, para que os municípios, estamos a instar, a insistir, para que os municípios que ainda não fizeram concluam os planos municipais de defesa para a floresta. Neste momento estão 9 em análise do Instituto de Conservação da Natureza e há ainda 43 municípios que não apresentaram o seu plano de defesa da floresta contra incêndios, e é uma questão que urge, uma vez que nós temos 20 dias úteis para os aprovar. Naturalmente estamos a fazer esforços para não os utilizar na plenitude, e a data de 15 de março está a aproximar-se. Portanto, os municípios que têm os seus planos concluídos e os que não têm estão 31 de março. Senhores deputados, peço desculpas, não sei se já estou quase a esgotar o tempo, já esgotei. Eu ainda falo, se me puder, se o Sr. Deputado me conceder 2 minutinhos, que eu descontava no final,
muito bem,
só para eu indicar 2 ou 3 questões muito importantes para nós e que certamente irão suscitar as vossas questões. O PDR, portanto, temos-nos concentrado na execução do PDR e gostaria de dizer que sobre o PDR, portanto, a situação é hoje, Portugal é hoje o 3º Estado-membro da União Europeia com melhor taxa de execução, na ordem dos 40%, quando a média comunitária está nos 25%. E conseguimos, ao fim de 3 anos, 3 para uns, 4 para outros, como sabem, o programa começou teoricamente em 2014, na prática em 2015, mas mesmo que queiramos dizer que começou em 2014, 14, 15, 16, 17, em 4 anos, já recebemos mais de 45 mil projetos. Isto significa que todo o PRODER, nos 7 anos anteriores, receberam apenas 41.500 projetos e intenções de investimento. Quer dizer que o dinamismo do setor agrícola é de tal modo que em 4 anos, ou em 3 anos, mais concretamente, praticamente não houve execução em 2014, em 3 anos temos mais projetos candidatados do que nos 7 anos do PRODER, o que mostra a vontade de investir, digamos, a crença que os operadores económicos, os agricultores, têm na agricultura. Por último, a pequena agricultura. Temos um estatuto tal como nos comprometemos, tivemos em discussão pública até ao fim de janeiro, estamos agora a ultimar a versão final que irá ao Conselho de Ministros do Estatuto da Pequena Agricultura. Portanto, recolhemos vários contributos dos partidos, infelizmente só recebemos do Bloco de Esquerda, e quero agradecer ao Bloco de Esquerda os contributos que nos fez chegar e que iremos, obviamente, procurar acolher naquilo que for possível. Recebemos das organizações agrícolas, de vários cidadãos, e iremos... O Estatuto teve vários problemas que eu depois poderei explicar, as sugestões, quero dizer... Algumas delas iremos acolher sem dificuldades, outras estamos ainda a ponderar. E por último, mais 30 segundos apenas, que estarei disponível para vos dar conta de qual é a estratégia e o posicionamento português, quer na negociação da reforma da PAC, quer dos fundos estruturais, no que diz respeito à agricultura, já que já houve 3 Conselhos de Ministros onde o assunto foi debatido. Nós criámos a Comissão de Peritos, e onde estão também representantes do setor, já teve 2 reuniões, amanhã reunirá pela 3ª vez, onde o Governo vai dando informação quer da evolução da negociação, quer ao mesmo tempo recolhendo contributos, por forma a que tenhamos uma retaguarda respaldada, que eu espero que possa alargar-se ao Parlamento, porque vai ser uma negociação muito difícil e penso que todos seremos pouco para que, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista das regras de aplicação, tenhamos a melhor PAC para o futuro possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós contaremos depois nas restantes intervenções o tempo que agora usou a mais. Tem a palavra a senhora deputada Rubina Beirardo, que eu gostaria de felicitar enquanto vice-presidente da bancada do PSD, que foi recentemente eleita para a nossa comissão, e desejando-lhe o maior sucesso na sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor presidente. Saudar também o senhor ministro, os senhores secretários de Estado, e agradecer também as palavras amáveis também do senhor presidente no início desta ronda de perguntas. Senhor ministro, na sua intervenção inicial começou com a questão dos dados agrícolas 2017 e depois referiu que nunca tinha havido tantas medidas de apoio, dado as contingências que aconteceram no ano 2017. Mas, Sr. Ministro, também nunca foi tanta área ardida num ano como no ano passado, e nunca a seca foi tão grave também como aquela que vivemos atualmente. Portanto, é o mínimo que se exige de um governo, é que haja medidas extraordinárias para uma circunstância extraordinária em termos negativos para o setor da agricultura e também no setor da pecuária também. Senhor Ministro, há aqui uma matéria incontornável aqui, E é consensual que tem que haver uma maior consciencialização do cidadão para a necessidade da limpeza dos terrenos e não refutamos essa matéria, mas tem que ser feita de uma forma serena e de uma forma também realista, especialmente tendo em conta quando olhamos para uma certa dicotomia entre o que a população urbana considera como prioridades e aquilo que é a realidade da população rural e dos produtores florestais e dos pequenos agricultores, que nem sempre é compreendido também pela massa urbana. Mas é isso que se pede também do Ministro da Agricultura, é traduzir essas sensibilidades, que certamente, e que conhece, que o Sr. Ministro conhece, essas sensibilidades do mundo rural para o topo da agenda política e que pudesse, quiçá, evitar que membros do seu próprio governo tivessem prestado declarações que são, no mínimo, simplificadoras da realidade que os agricultores os outros produtores florestais estão a viver atualmente dentro destas contingências do que foi o ano 2017, seja em termos da limpeza dos terrenos. E, por exemplo, salientava aqui a declaração do Ministro da Administração Interna quando disse que a autoridade tributária está a salvar vidas. E eu pergunto que se o oposto significa o quê, Sr. Ministro? Portanto, o que é que aconteceu no ano passado sem o e-mail da autoridade tributária e o que é que isto significa, se isto não é tratar com ligeireza uma matéria extremamente sensível. Outra matéria também de um membro do seu governo, o próprio Primeiro-Ministro, no debate quinzenal também, em resposta à efetiva falta de meios mecânicos e humanos para proceder ao cumprimento da lei, disse que tinha dois braços para a limpeza e certamente todos gostamos muito do voluntariado, mas isto também não é uma certa forma também de tratar com ligeireza uma matéria e dizer depois ainda para mais e dizer para ainda mais que mais vale cortar a mais do que a menos. Isto só salienta, senhores deputados, isto é uma audição ao ministro, não ao PS, e nesse sentido eu gostaria de dizer que, conhecendo o senhor ministro os constrangimentos de muitos proprietários florestais e produtores agrícolas, que certamente não deve ter ficado agradado com estas ligeirezas. E nesse sentido o PSD pede explicações claras para uma questão, que é, 6 meses depois da publicação de uma nova versão do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, e que foi objeto de consulta pública e que foi discutida aqui na Assembleia da República, o Ministério da Administração Interna alterou a 14 de fevereiro os critérios relativos às redes secundárias de gestão de combustíveis e introduz a questão também do que é a noção de jardim, que depois também gostaria de saber o posicionamento também do seu Ministério relativamente à matéria concreta do jardim também, e que são alterados para cumprir num prazo de 1 mês, sem guias de boas práticas também no terreno para ajudar a população, e causou algum pânico também a questão do e-mail da autoridade tributária, e houve aqui o excesso de cortes que também foi noticiado em várias circunstâncias e até a inexistência própria das empresas para fazer esta limpeza das matas. E depois dos proprietários, onde recai a responsabilidade, é sobre as autarquias, e eu gostaria de saber se o Sr. Ministro considera que os municípios continuam a ter meios suficientes através da linha de crédito aprovada no Orçamento de Estado de 2018 e se isto não agudiza ainda mais a asfixia financeira dos autarcas. E passando para uma segunda matéria, muito rapidamente, que é a questão da seca, e que é outro caso de desfasamento entre a realidade vivida no mundo agrícola e rural, por um lado, e aquilo que são as predisposições mais urbanas. E temos uma situação de grave crise, de seca, temos 56% em fevereiro do território nacional em seca severa, a terra está árida, as barragens estão vazias, mas não é só por chover uma semana, e nós sabemos que o próprio IPMA já disse que é preciso chover todos os dias de março e abril para a situação da seca estar resolvida. Portanto, isto não é tratar com ligeireza aqui a matéria, este é um problema mais sistémico e o Sr. Ministro sabe disso, que necessita também mais medidas para isso. O Sr. Ministro referiu as medidas que já estão no terreno e nós saudamos, e é importante que realmente que hajam derrogações comunitárias, a questão do Programa Nacional de Regadios e a questão da linha de crédito. Mas é preciso ir além, porque nós vimos a realidade que está com os agricultores e o problema que é já para esta campanha agrícola já deste ano. Portanto, está o Governo disponível para agir sobre as necessidades dos agricultores e produtores este ano, através, por exemplo, da aceleração de reembolsos do IVA, através da dispensa temporária também do pagamento de contribuições de segurança social e também através, por exemplo, outra medida possível, através da ajuda à eletricidade utilizada diretamente na atividade agrícola e também a isenção de taxa de recursos hídricos e não esquecendo também que a parte agrícola só representa 4% das receitas desta taxa. Sr. Ministro, muitas destas medidas já foram implementadas em 2012, aí havia a troika no país, agora já não existe a troika no país e precisamos de medidas urgentes, portanto, se isto já foi tomado no passado, temos que ir além para apoiar quem está no terreno a sofrer com as consequências da seca severa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada pôs várias questões, mas não vejo nenhuma que tenha sido especificamente dirigida ao Ministério da Agricultura. É difícil encontrar. Diz que a aceleração de reembolsos do IVA, portanto recomendo que coloque a questão ao Sr. Ministro das Finanças, isenções de segurança social, recomendo que coloque ao Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, isenção da taxa de recursos hídricos, recomendo que coloque a questão ao Sr. Ministro do Ambiente, uma vez que, quanto à agricultura, aparentemente a Sra. Deputada não tem grandes críticas a fazer, porque também disse que foi alterada a Lei da Defesa da Floresta e Condição, portanto é uma questão também que tem que colocar ao Ministro da Administração Interna. No que diz respeito à agricultura, o que nós estamos a fazer, quer quanto à prevenção do ano que vem, Sra. Deputada, é muito simples. A Sra. Deputada acha que as câmaras não têm meios, que o Governo não tem meios, que não há empresas suficientes, isto é, o melhor é não fazer. Nós temos a postura exatamente oposta. Sabemos que os recursos financeiros nunca chegarão para tudo. Sabemos que os operadores económicos, as empresas que estão agora sujeitas a uma grande poluição, provavelmente não chegarão para tudo. Todos não chegaremos, agora todos podemos chegar para muita coisa e, sobretudo, para fazer aquilo que nunca se fez no passado. Porque, se calhar, todos temos algumas responsabilidades por alguma negligência. O seu partido esteve no governo nos últimos 4 anos. O que é que fez para limpar as florestas, as envolventes das aldeias? Ouça, o seu governo, os precedentes, não estou... Eu estou... A situação com que fomos confrontados no ano passado foi de tal modo grave, é de tal modo, impõe-nos... O esforço possível que possamos fazer para evitar que se repita uma tragédia ou que haja a perda de uma única vida humana que seja. E para isso temos que mobilizar todos. E foi por isso que o Governo definiu áreas prioritárias, os tais 189 municípios, as 1.049 freguesias, as 6.400 aldeias. É aí que devemos concentrar prioritariamente os nossos esforços. E temos todos que fazer um grande esforço para conseguir ir tão longe quanto possível. Não, como ouvi ainda há alguns dias, não, no dia 15 acaba o prazo para os proprietários. Não, Sra. Deputada, não acaba no dia 15. Os proprietários que não limparem no dia 15 têm de continuar a limpar até ao verão. A única coisa que fazem é que estão sujeitos a uma eventual coima. Mas temos de continuar. As autarquias têm de fazer todo o esforço para ir tão longe quanto possível. Sei que é difícil, há muito... Metade do país não tem cadastro. Como é que se podem intimar pessoas... muitos dos quais se desconhecem, mas temos de ir tão longe quanto possível. O Governo adotou a linha de crédito de 50 milhões de euros. Disse já que as câmaras municipais que só amortizarão esse empréstimo quando forem ressarcidas dos proprietários, portanto todos temos que fazer um grande esforço para ir tão longe quanto possível na proteção das vidas, na proteção das vias de comunicação, na proteção das aldeias, na proteção das casas isoladas. No que diz respeito à seca, a Sra. Deputada, enfim, eu é que estou a ser questionado, senão eu perguntar-lhe-ia, acha que estas medidas também se aplicam àqueles agricultores que tiveram lucros o ano passado? A segurança social, o reembolso do IVA, é também para os agricultores do vinho que tiveram lucro? É para os agricultores da maçã que tiveram lucro e que aumentaram a produção? É para os agricultores da pera que tiveram lucro? É para os agricultores do azeite que tiveram lucro? Não é? Não, é que as vossas propostas, as vossas propostas é fácil. É apoio-se toda a gente. Não, como é que vai distinguir se vai apoiar agricultores? Como é que vai fazer a separação dos que tiveram lucro e tiveram... Vai pedir as contas a cada um? E só depois de estar um ano a fazer contas é que atribui ajudas. As medidas todas que o Governo já tomou são medidas eficazes, são medidas justas, são medidas que respeitam, são medidas que respeitam o dinheiro dos contribuintes e são medidas que procuram responder aos problemas. Porque, por exemplo, a senhora deputada está a dizer, este ano, diga-me lá qual é a atividade que está em risco neste momento, para além, eventualmente, do arroz. Qual é? Estamos no mês de março. Não sabemos ainda o que é que nos trazem as chuvas de abril. As culturas de primavera e verão não foram feitas. Como é que a senhora deputada antecipa que vai haver problemas das culturas de primavera e verão, eu sublinho, à exceção do arroz, onde admito, à exceção do arroz e no Vale do Sado. Porque no arroz, no Mondego, não tem problema nenhum, que a barragem da Aguieira está a deitar para fora. Portanto, é preciso, antes de fazer declarações que podem parecer muito simpáticas e muito sedutoras, de ver que aos governos competem zelar pelos dinheiros públicos. E nós estamos a fazê-lo com rigor e estamos a fazê-lo com competência, ajudando quem precisa e não ajudando quem não precisa, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começava por fazer aqui uma retrospectiva do que foi o desempenho do Sr. Ministro da Agricultura nestes 2 anos e meio, porque é necessário naturalmente fazê-lo. O Sr. Respondeu historicamente a este desafio. Se não, vejamos. O Sr. durante estes 2 anos e meio foi apanhado em 2 grandes tragédias que nenhum ministro deseja passar por elas, nem nenhum governante. Foi a tragédia dos incêndios e, novamente, a seca. Não falando na crise da suinicultura e na crise do setor do leite. E a estas 4 situações o Sr. Ministro esteve prontamente dedicado a apresentar soluções. A reforma da floresta é a prova evidente que estava preocupado e estava a ter alguma atuação e a envolver todos os agentes para evitar esta tragédia e outras situações. A situação da seca antecipou o pagamento das ajudas e eu digo claramente e em boa hora deu resposta para que os agricultores pudessem candidatar. Não tivesse havido essa intervenção inicial, a seca que hoje faz sentir em 2018 era já uma tragédia e conseguiu antecipar a situação. Mas mais, com isso apresentou aqui aquilo que é relevante apresentar e contraria tudo o que a senhora deputada Rubina aqui apresentou, porque pôs questões o Ministério da Administração Interna e o Ministério das Finanças e não concretamente da Agricultura, porque aqui falamos da Agricultura e foram apresentados o crescimento das exportações, a abertura de novos mercados, a melhoria da cultura que tem respondido para o equilíbrio da nossa balança comercial. Mas mais do que isso, colocou na agenda de forma séria e verdadeira todo o Governo o Programa Nacional de Regadios. E o Programa Nacional de Regadios, eu recordo-me, quando aqui foi apresentado com o Sr. Ministro uma solução, que disse que iria encontrar uma solução e que todos, até alguns dos deputados se riam, e o que é facto é que apresentou de uma forma expedita uma solução que foi com o financiamento do BEI do Conselho da Europa. Falamos de 250 milhões, mais 90 mil hectares de regadio, e é regadio recuperando os canais já existentes. E isso faz toda a diferença, porque estes valores só aparecem por isso. O Sr. Ministro apresentou aqui o Programa Nacional de Regadios, mas eu fiz mais, eu fiz o trabalho de casa. E ontem mesmo fui à EDIA, e é isso que queria aqui mostrar aos Srs. Deputados. Eu ontem fui à EDIA, e a EDIA apresentou-me aqui um mapa que tem dos 50 mil hectares de regadio, o quanto isso vai transformar todo o Baixo Alentejo e Alto Alentejo. É que estão a ser lançados os concursos prévios para os projetos. O Governo, durante 2 anos, mesmo sem saber que tinha uma solução, o Sr. Ministro da Agricultura, mesmo sem saber que tinha uma solução, mandou fazer os estudos prévios, mandou fazer os projetos para que agora, rapidamente, houvesse uma resposta. E eu faço-lhe, como Baixo Alentejano, como deputado eleito do Partido Socialista, o reconhecimento. Porque se hoje somos quase autossuficientes em azeite, se as exportações aumentaram 11%, se produzimos amêndoa, se produzimos outros produtos, é graças a este trabalho, este Programa Nacional de Regadios, que não existia. Porque a Sra. Deputada Patrícia Fonseca está a dar alguns alertas. Eu recordo que o Sr. Ministro teve, antes do final do ano, que injetar dinheiro na EDIA, porque os programas estavam candidatados e que não havia financiamento. Ou seja, resolveu o que deixaram e criou uma situação nova. Mas mais, eu falo também da intervenção, a intervenção ativa que o Sr. Ministro tem tido para a reforma da nova PAC. E eu faço esse reconhecimento conhecimento e gostava que partilhasse também aqui connosco quais são os novos pilares, as linhas orientadoras para que o país efetivamente possa aproveitar mais a nova PAC. E depois apresentou-nos números objetivos, apresentou-nos números claros, que é a execução do PDR, falou em valores contratados, falou em projetos aprovados, um PDR que não foi construído por si, um PDR que está limitado em algumas situações, um PDR que tem muitas exigências em termos de financiamento da União Europeia, aliás, como abordámos aqui atrás do setor da suinicultura, que não está previsto e que os regulamentos comunitários impediram. Ou seja, é preciso reformular e apresentar isso. Eu faço-lhe aqui este reconhecimento e até digo claramente aquilo que podemos afirmar nesta audição é que o seu trabalho revela que a agricultura portuguesa está de boa saúde. Está de boa saúde graças a um bom médico que foi o Capolas Santos, que fez este excelente trabalho de cuidar da nossa agricultura. Não, é que as soluções têm sido apresentadas, Não, ó, oh, Sr. Deputado, esta...
Faça um favor, Sr. Deputado.
Eu resisto.
Deixem
eu
falar
resisto.
O Sr. Deputado.
Senhores deputados, eu registo com agrado que os senhores gostaram desta analogia. Registo. Mas eu digo de ser, de encontrar as soluções. Quem encontra as soluções, quem faz um bom diagnóstico e tem soluções é o médico. Foi neste caso, para a agricultura, será o Ministro da Agricultura. Mas digo que fique registado. As soluções que têm sido encontradas não são situações pontuais. E essa é que é a grande virtude. As soluções que têm sido encontradas não são soluções pontuais, são soluções estruturais. Foi assim com a floresta, foi assim com o regadio, foi assim com a seca e foi assim com a execução. São situações a pensar no futuro. Quando este programa que eu aqui apresentei, e ontem foi-me dito pelo Presidente do Conselho de Administração da EDIA, que estão aqui projetos para execução de investimento público em toda esta região até 2022, significa que há uma consciência estrutural do desenvolvimento da região e que não é dar resposta a uma situação pontual do ano em que houve seca. Muito obrigado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Ah, não é? Há resposta direta. Peço desculpa. Sr. Ministro, tem a palavra.
Deputado, muito obrigado pelas suas palavras, muito simpáticas para mim, portanto, mas queria lhe dizer sinteticamente o seguinte. De facto, os dois grandes pilares da política agrícola deste Governo são a floresta e o regadio. E ambas não foram invenções, nem depois dos fogos, nem depois da seca, porque elas estão plasmadas no programa de Governo. E a reforma da floresta, como sabe, o Conselho de Ministros que aprovou os pacotes, o pacote florestal foi realizado em outubro de 2016, um primeiro Conselho de Ministros, que é o primeiro que alguma vez se fez para discutir exclusivamente a floresta. Houve um período de discussão pública durante 3 meses e houve um segundo Conselho de Ministros no dia da floresta, no dia 21 de março de 2017, portanto, 3 meses antes dos acontecimentos de Pedrógão. E foram aprovados esses 5 ou 6 diplomas definitivamente no Conselho de Ministros e foram nessa data remetidos para o Parlamento os restantes que vieram a merecer aprovação parlamentar, todos eles com uma única exceção. Quer dizer que a reforma da floresta estava pensada porque nós tínhamos consciência de que era necessário fazê-la, e era necessário fazê-la para mais do que uma geração, para mais do que um governo, para mais do que 2, 3 ou 4 governos. E por isso procurámos ir tão longe quanto possível na obtenção de um consenso sobre esta matéria. Devo dizer que todas as críticas que ouvi, à exceção talvez de uma, foram tudo críticas superficiais, porque ouvi muita gente que estava a dizer que estava contra, mas nunca disse exatamente do que é que discordava. E eu fiz várias vezes e continuo a fazer. Quem diz que está contra, eu estou disponível para, diploma a diploma, me indicarem no que é que estão contra. Poder contra-argumentar. Dizia eu que a única questão que foi controversa, mas não é uma questão técnica, é mais uma questão política, foi aquela questão do eucalipto. Não é? Que não é uma questão técnica, porque, portanto, há pessoas que não querem nenhum eucalipto, há outros que são muito amigos do eucalipto, e há outros assim, assim, como é o meu caso. Não é? Porque eu entendo que é uma fileira que tem muitos milhares de postos de trabalho, contribui muito para as exportações, e, portanto, temos que domar o eucalipto e limitar a sua expansão, que era esse o compromisso que integramos no programa do Governo, no acordo que fizemos com os Verdes sobre esta matéria. E, portanto, a reforma da floresta está a andar a bom ritmo. Infelizmente, tivemos os acontecimentos de 2017 que a desmereceram. Quer dizer, porque as críticas passaram a ser, olha, houve incêndios Eles já estão aqui com uma reforma. Aqueles que estiveram delas distraídos durante o tempo em que elas esteve em discussão e em que nessa altura nem sequer emitiram opinião, muitos deles nem favorável nem desfavorável. A segunda grande aposta é o regadio. O regadio, porque sem água e sem regadio não há competitividade na nossa agricultura, nem enfrentamos ou mitigamos as alterações climáticas. Tínhamos um problema financeiro. Portanto, o governo anterior achou que não era necessário mais dinheiro para o regadio, para além daquilo que inscreveu no PDR. Nós achámos que era pouco e encontramos a solução que felizmente está agora em execução e estamos a preparar as coisas para que haja uma segunda fase do Programa Nacional de Regadios no quadro da nova programação financeira dos fundos estruturais. Senhor Deputado, ainda para lhe lembrar que relativamente à seca, além de tomarmos as medidas todas que eu há pouco enunciei, há uma muito relevante. Nós disponibilizámos 15 milhões de euros para todos aqueles agricultores que, não tendo água nas suas explorações, precisassem de ou captá-la ou transportá-la. E, portanto, estão medidas que também estão em execução. Sobre o futuro da PAC, serei muito breve. Nós temos três grandes desafios. Daqui vamos ver qual é o calendário. Alguns responsáveis europeus falam até março, abril do próximo ano, já gostariam de ver a solução resolvida antes das eleições europeias. Eu tenho dificuldade em admitir que esse quadro, esse calendário seja possível. Mas, de qualquer modo, nós temos três grandes desafios. Garantir um bom orçamento da União, garantir uma boa fatia do orçamento agrícola e, dentro da fatia do orçamento agrícola, garantir uma boa chave de repartição para Portugal. Portanto, apenas uma destas batalhas, ou uma parte delas, cabe ao Ministro da Agricultura. Estamos a trabalhar nesse sentido, a procurar aliados. Como sabe, nós já constituímos um grupo informal que reúne Portugal, a França e a Espanha, portanto, que são os países tradicionalmente defensores da PAC e do orçamento agrícola, e o nosso objetivo é, de facto, conseguir esta tarefa difícil, que não terá êxito se o orçamento da União não for compensado da amputação que o Brexit lhe vai causar. E por isso Portugal já assumiu, ao mais alto nível do Primeiro-Ministro, nós estamos disponíveis a assumir o esforço proporcional português para garantir que o orçamento se mantém, pelo menos ao nível atual, sem o Reino Unido. Isto é, manter o mesmo orçamento, compensando os outros 27, o déficit que será causado pela saída do Reino Unido. Portanto, será uma longa batalha. Estou certo que é uma batalha que nos juntará a todos, ou quase todos, porque estarão interesses nacionais em causa, porque é fundamental para a nossa agricultura continuar a dispor de um quadro financeiro de apoio para os próximos 7 anos, depois de 2020, e todos conhecemos as dificuldades da tarefa, as especificidades que nós temos, mas estou convencido que será uma batalha que travaremos com êxito e com a qual, como lhe disse, eu criei um grupo de trabalho onde estão dezena e meia dos nossos melhores especialistas agrícolas, de praticamente todas as universidades que têm a agricultura, e onde estão todas as confederações agrícolas, e onde estamos com regularidade a trocar impressões para tentar buscar consensos que constituam uma boa retaguarda para o Ministro da Agricultura na frente negocial. E estou convencido que levaremos o problema a bom porto e que teremos um desfecho positivo, por mais difícil que ele seja.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e gostaria de abordar 3 ou 4 assuntos nestes 5 minutos iniciais. Em primeiro lugar, é tornar clara qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre a questão da limpeza das faixas de gestão combustível. E partimos do princípio que, de facto, nós vivemos numa situação, no último ano, dramática e extrema, que exige medidas extremas e vigorosas e que não são compatíveis com lamentos, incompatíveis com lamentos. Aliás, quem ontem se lamentava de que não se fazia nada, hoje lamenta-se que se faz demais. Portanto, temos que, de uma forma decidida, saber para que lado é que caímos. E, portanto, nós sabemos que este é um esforço, tem que ser um esforço muito exigente para todos.
para os proprietários, para as autarquias, para o Governo. E todos têm que assumir este esforço sem lamentos, sabendo que vai ter dificuldades, sabendo que algumas coisas não vão ser feitas a tempo, sabendo que certamente, enfim, muitas dificuldades terão que ser ultrapassadas. Mas o caminho é de enfrentar as dificuldades e não fugir às dificuldades. E, portanto, nós compreendemos essas dificuldades que são reais e compreendemos que hoje muitos pequenos proprietários, pessoas envelhecidas, vivem com dificuldade e têm dificuldade em fazer a limpeza dos seus terrenos, mas devo dizer que estes lamentos a propósito destes pequenos proprietários idosos que vivem com dificuldades reais, vindas da parte dos partidos da direita, soam um pouco a hipocrisia. Porque eu recordo quem é que lhes cortou as pensões e as reformas durante os anos em que estiveram no Governo. Portanto, nessa altura, não estavam tão preocupados com as dificuldades das pessoas idosas que viviam no interior. Quem é que cortou serviços públicos no interior e que abandonou as populações à sua sorte? E, portanto, críticas dessas, vindas dessa parte, são um pouco hipócritas e um pouco postiças, não são com certeza para levar a sério, sabendo nós que as dificuldades existem e, portanto, que existe um esforço a todos os níveis, enfim, de recuperação de rendimentos dessas populações e de ajuda a ultrapassar estes problemas. E, portanto, de qualquer das formas, eu gostaria de saber até que ponto, enfim, este é um trabalho que está em curso, deve ser apoiado e sustentado politicamente, mas que provavelmente o Governo vai ter que atender a muitas das dificuldades que são reais. Hoje a limpeza dos terrenos custa 3 vezes mais do que custava há uns meses, e porque encareceu as empresas que são em número limitado, que estão a fazer a limpeza, são em número muito limitado e encareceu muito os preços. E, portanto, provavelmente o Governo vai ter que ser sensível mais tarde no processo, fazer uma ponderação das dificuldades, vai ter que ser sensível às dificuldades que as autarquias e que os pequenos produtores possam ter. Eu recordo, a propósito, que uma solução que tem sido apontada é o de reforçar o associativismo. E já agora, o Sr. Ministro ainda há pouco não referiu, mas também te poderia dar esta boa notícia, que na sexta-feira passada saiu finalmente a portaria que vai regulamentar a constituição das empresas de gestão florestal e das unidades de gestão florestal, porque o caminho para os pequenos proprietários que têm dificuldades para rentabilizar as suas pequenas parcelas é o associativismo, é agregarem-se em unidades de gestão florestal e entidades de gestão florestal, encontrar fórmulas associativas que aumentem os seus rendimentos e não ficarmos a lamentar-lhes eternamente que aquilo não dá. Pois já se sabe que não dá, temos é que encontrar soluções e andar para a frente, e portanto esta portaria saiu na sexta-feira, é bem-vinda e eu saúdo, embora não tive tempo para analisar o seu conteúdo, enfim, são questões mais de procedimento, mas eu registro o seu aparecimento. Sobre os parques de recepção da madeira, esta é uma questão que nos preocupa, porque há um atraso efetivo do lançamento dos parques de recepção da madeira. Ela, aliás, já foi sublinhada pela Confederação Nacional de Agricultura, e devo dizer que gostaria que o Sr. Ministro fosse um pouco mais preciso quando disse que havia 26 parques em vias de abrir em todo o país. Ora, os últimos grandes incêndios foram em 15 de outubro, portanto já lá vão uns 4 ou 5 meses e, portanto, já vai lá muito tempo, e eu gostaria que fosse a muito curto prazo, e, portanto, seria bom que o Sr. Ministro se comprometesse com uma data mais precisa, porque estar em vias de abertura já lá vai tanto tempo, e depois destas chuvas todas, está-se a criar uma situação que não é boa. Finalmente, porque o tempo é escasso, e estou mesmo a acabar, sobre as questões da seca. Não vou falar sobre o Plano Nacional do Regadio, foi-nos distribuído agora o mapa, enfim, também já está publicado algumas coisas sobre essa matéria, mas há um elemento que deveria ser ponderado, que é a da alteração das culturas. Isso está a acontecer na minha região, mais concretamente no norte do Ribatejo, em que os próprios produtores, os empresários agrícolas, estão a alterar também as culturas em que investem, e, portanto, seria importante também, para além do plano do regadio, para além de todos os apoios que possa haver e que o Sr. Ministro já referiu, que haja uma atitude proativa por parte do Ministério, no sentido de apoiar o esforço que os próprios agricultores estão a fazer para reformular as suas culturas e encontrar culturas mais compatíveis com aquilo que se prevê que venham a ser o clima nos tempos próximos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Portanto, de facto, muito do que disse, portanto, é absolutamente correto. Portanto, eu gostava de chamar a atenção, por exemplo, faixas de limpeza e a questão dos idosos ou das pessoas com mais baixos rendimentos. Gostava de lembrar que na linha de crédito dos 50 milhões de que as autarquias dispõem, sem que isso conte para o endividamento e que apenas ressarcirão depois de serem ressarcidas pelos proprietários, ela admite situações de exceção para precisamente essas pessoas em maior fragilidade económica. Quer dizer que, nesse caso, as autarquias não cobrarão e, portanto, não terão de ressarcir o Estado. Acaba por ser um financiamento público para ajudar essas pessoas. Sobre as entidades de gestão florestal, portanto, partilho a sua satisfação. Portanto, há manifestações ao Ministério, têm vindo a chegar manifestações de interesse de empresas e entidades cooperativas que querem organizar-se em torno da floresta para gerir o minifúdio de forma conjugada. Relativamente aos parques, tenho uma excelente notícia para lhe dar, Sr. Deputado. Já estão, neste momento, 26 parques abertos. Portanto, eu já estaria, portanto, nós já funcionamos mais depressa do que antigamente acontecia com os mapas das estradas e a construção das autoestradas. Olha, já há neste momento parques em Oliveira de Frades, Pombal, Póvoa de Varzim, Palmela, Castro Daire, Arganil, Ourém, Salvaterra de Magos, Mielhada, Oleiros, Figueiró dos Vinhos, Mangualde, Celurico Basto, Guimarães, e as candidaturas continuam abertas. Portanto, quanto mais vierem, mais apoiaremos para que se possa dar resposta a este problema. Relativamente à questão da alteração de culturas e da seca, é óbvio que nós estamos a trabalhar nesta matéria em duas frentes. Por um lado, com os agricultores e, por outro lado, com o nosso Instituto de Investigação, no âmbito dos grupos operacionais, portanto, que é um financiamento público que estamos a dar a consórcios que envolvem organizações agrícolas, o Ministério da Agricultura, através principalmente do INEAV e as universidades, por forma a podermos dar resposta a mitigar as alterações climáticas, designadamente em alguns setores na adaptação das culturas. Ainda no sábado passado, estive com o Sr. Primeiro-Ministro aqui na Lesíria de Vila Franca a lançar a primeira obra, portanto o início da obra foi a adjudicação da empreitada, a consignação da obra, que é já uma fase mais adiante, a obra começou no dia seguinte, precisamente para na Lesíria de Vila Franca, onde devido à salinidade em algumas zonas só se podia fazer arroz, procurarmos com o novo sistema que estamos a implementar, que em vez de ser por valas de terra que estão em contacto com a salinidade, passa a ser a canalização entubada e com captações mais a montante, permitir que a água fresca não seja contaminada pela parte mais baixa da água mais salina e permitir culturas com maior rentabilidade em solos que até agora só tinham aquela possibilidade de solução. Portanto, essas respostas estamos a dá-las e gostaria de informar aqui também que, não obstante as chuvas que têm caído nos últimos dias e que tendo alterado muitíssimo as coisas do que diz respeito, por exemplo, à alimentação animal, porque estas chuvas vão permitir a produção de pastagens que atenuam aquilo que era um magno problema neste momento, que era o da alimentação animal. Relativamente ao enchimento das albufeiras, neste momento, a Sul, as recargas ainda são muito pequenas, mas, e precisamente por isso, nós requeremos à União Europeia que, sobretudo na bacia do Sado, onde a situação é mais difícil, e onde há solos, onde só se faz arroz, pelas razões descritas, eu solicitei à Comissão Europeia um apoio financeiro para compensar os produtores para as áreas que, por falta de água, não consigam agricultar este ano.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas em nota prévia, em resposta ao comentário do deputado Pedro do Carmo, que o Sr. Ministro pode ter feito um bom diagnóstico, mas que a intervenção cirúrgica falhou em muitas componentes, utilizando a mesma analogia, e Deus queira que o setor não venha mais tarde, num futuro muito próximo, a precisar de cuidados intensivos. Sr. Ministro, as questões que tenho para lhe colocar dizem respeito, em primeiro lugar, a esta matéria que já aqui foi abordada, das faixas de gestão de combustível. combustível. Sr. Ministro, eu não sei se o Sr. Ministro sabe, mas julgo que sim, a erva cresce todos os anos e o discurso de que desde 2006 nada foi feito, tudo aquilo que foi feito em 2006 tem de ser voltado a fazer em 2007, em 2008, em 2009 e voltar a fazer, a ser feito em 2017 e 2018. E, portanto, essa questão não pode ser argumento. Aquilo que o Governo fez com as faixas de gestão de combustível foi uma enorme atrapalhada, Sr. Ministro, porque a lei é para todos, isso é indiscutível, todos temos de contribuir para que uma tragédia, de todas as formas possíveis, para que uma tragédia igual à que aconteceu em 2017 não venha a ocorrer. Isso, para isso pode contar com todo o apoio e toda a solidariedade e todo o empenho do CDS. Mas, Sr. Ministro, houve um e-mail absurdo da Autoridade Tributária que foi enviado a quem não tinha de ser enviado, porque só os titulares de prédios rústicos é que tinham obrigação de limpar os seus terrenos, e foi enviado a todos os portugueses, no fundo, até mesmo àqueles que não têm qualquer tipo de prédio, gerando o pânico e a desinformação na população. Depois foi feito um panfleto e um vídeo incompetente, porque dá informação errada aos portugueses. Diz que se devem cortar as árvores 50 metros em volta das casas isoladas, quando isso não é verdade. E o que é preciso cortar é o mato e manter uma certa distância das copas das árvores. Só que este e-mail e este vídeo e este panfleto fizeram com que muitos proprietários cortassem inclusivamente as árvores de fruto do seu jardim. Isto é uma realidade e basta o Sr. Ministro visitar os vários pontos do país, sobretudo no norte e do centro, para verificar que isto aconteceu. E, portanto, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é, concretamente, o Governo esteve mal e não venha o Sr. Ministro dizer que não é uma competência do Ministério da Agricultura, porque o e-mail da Autoridade Tributária foi feito em conjunto com o Ministério da Agricultura também. O Governo errou, tem de assumir o erro. Errar, todos erram, temos é de assumir o nosso erro e descansar a população enviando uma informação correta para descansar as pessoas. Quando é que o Governo vai corrigir a informação enviada aos portugueses naquele malfadado e absurdo e-mail? Primeira questão. Depois, Sr. Ministro, ainda sobre esta matéria, o Governo alterou as regras a meio do jogo, ou seja, já na segunda parte do jogo, quando publicou o decreto-lei em 14 de fevereiro, com as alterações das distâncias com o eucalipto e o pinheiro. Agora o pinheiro também é uma árvore malfadada e em vez de 4 metros tem de ter 10. Ninguém sabe porquê, foi decidido nos gabinetes, todos os técnicos contestam. Aquilo que eu tinha, que lhe tinha para colocar, Sr. Ministro, já muitas autarquias, aquelas que foram mais previdentes, tinham feito sessões de esclarecimento aos seus munícipes e, no fundo, veicularam uma informação que agora está errada. Quem fica mal na fotografia vão ser os autarcas. O que é que o Governo vai fazer para corrigir, no fundo, esta má impressão que os portugueses vão ficar das câmaras que agiram em tempo útil por antecipação? Depois, Sr. Ministro, para terminar relativamente a este tema, qual é que é o exemplo que o Estado vai dar? O Sr. Ministro disse-nos aqui hoje que o Estado ia limpar, portanto vai apresentar na sexta-feira o plano de limpeza das matas, mas que vai limpar de acordo com as possibilidades e nas freguesias prioritárias. Mas, Sr. Ministro, foi de facto, saiu um despacho com as freguesias prioritárias, mas nós não percebemos, são prioritárias para quê? Aquilo que eu leio é que são prioritárias para a fiscalização e para a intervenção, mas não está escrito em lado nenhum que as freguesias que não são prioritárias não vão estar sujeitas a coimas. E o que eu pergunto, muito objetivamente, é como é que, o que é que os portugueses efetivamente têm de fazer? E é preciso que o Sr. Ministro aqui hoje diga a todos os portugueses o que é preciso fazer, o que é preciso limpar, aonde é que é preciso limpar. A lei não mudou e terá de ser, e na perspectiva daquilo que eu leio, é preciso intervir em todas as áreas. Pergunto eu, o Estado só vai intervir nas áreas prioritárias de acordo com os seus recursos disponíveis, foi o que o Sr. Ministro disse agora. E eu pergunto, o Estado exige aos cidadãos aquilo que ele próprio assume não conseguir cumprir? Ou pode o Sr. Ministro aqui hoje garantir que os proprietários que não intervenham nas áreas que não são prioritárias não vão ser autuados? É que, Sr. Ministro, é caso para dizer, bem, prega feito mais. Faz como ele diz, não faças como ele faz, quanto a esta matéria. Sr. Ministro, uma outra questão para terminar, ainda relativamente às áreas ardidas. Os apoios, houve um conjunto de agricultores que tiveram prejuízo até Sr. Ministro, o PSD teve 7 minutos, Sr. Presidente, e portanto eu estou para terminar. Houve muitos agricultores com prejuízos acima dos 5 mil euros que foram aconselhados a apresentar prejuízos apenas de 5 mil euros porque era uma candidatura simplificada. E assim não tinham de fazer projeto, etc. Já é mau eles terem de receber apoios inferiores àquilo que precisavam. Mas o que se constata é que esses agricultores que fizeram candidaturas até 5 mil euros, por força de umas referidas tabelas de referência, na prática, em vez de virem a receber 5 mil euros, estão a receber 2.500, 3 mil euros e outros valores. Porque o motivo é que estes agricultores foram enganados, não fizeram um projeto de um valor superior, e depois vêem a sua candidatura aprovada por valores muito menores do que aquele que se candidataram. Pergunto, Sr. Ministro, se sabe quantos agricultores apresentaram candidatura até 5 mil euros e quantos é que receberam, de facto, muito menos do que aquilo que pediram. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada acabou por dizer que a agricultura está doente e que, portanto, contrariamente ao que diz o Sr. Deputado Pedro do Carmo, eu não sou assim tão bom médico a aplicar o diagnóstico. Mas, ó Sra. Deputada, mas uma agricultura que cresceu 7% o ano passado, o dobro do resto da economia, que aumentou dezenas de novos mercados para mais de 140 produtos, 143 produtos que foram abertos novos mercados de exportação, que aumentou as exportações em mais de 8%, que em termos de investimento, em 3 anos, aumentou as intenções do que todos os 7 anos anteriores, dos quais 7 estiveram sob a gestão do governo que a senhora então apoiou. E acha que o setor está doente?
Deputado, o Sr. Ministro está no uso da palavra, não se importa continuar assim.
Quanto às outras questões, eu acho que a melhor medida de todas que um político, um governo, um decisor pode ter é a do bom senso. A do bom senso. Esta questão das florestas precisa de muitas normas, de muita guarda republicana, de muitas coimas, de muitos operadores, de muitas autarquias, mas mais do que tudo isso junto, precisa de muito bom senso. E uma coisa que eu lhe queria pedir, Sra. Deputada, é que não subestime a inteligência dos agricultores e das pessoas que vivem no mundo rural. As pessoas são inteligentes. São inteligentes ao ponto de saberem interpretar uma campanha publicitária. Não me diga que a senhora deputada leva à risca todos os anúncios, não é? Portanto, se for assim, ouça, tenha muito cuidado, não é? Porque senão, enfim, não ia dizer o produto, mas passa aí a ingerir muito calcitrinho. Tenha cuidado com as campanhas publicitárias. Procurou-se, de uma forma muito simplificada, muito simples, demonstrar às pessoas que é preciso limpar, com bom senso, casuisticamente, à volta das casas isoladas que estão na mata e à volta das aldeias que confrontam com a floresta. E toda a gente percebe isso e toda a gente está a trabalhar nesse sentido. Mas a senhora deputada comete também o pior dos erros, que é fazer declarações generalizadas e infundadas. A senhora diz que começaram, que há uma quantidade de cortes rasos à volta das casas. Indique lá um, se faz favor. Indique um. Pode indicar o sítio e o local para nós irmos lá ver.
Sr. Deputado, depois terá a oportunidade de indicar.
Mas eu gostaria que, em vez de dizer que houve muita gente a fazer cortes rasos, que indicasse um para nós vermos onde é que está, não é? E assim como a senhora deputada diz que, ouça, isso é muitíssimo grave, a declaração, além de, desculpe que diga, de me parecer, eu não quero ser descortês com a senhora, de me parecer pouco responsável, mas considero que dizer que há pessoas que tiveram prejuízo acima de 5 mil euros e que foram aconselhadas a apresentar valores inferiores. Quem é que os aconselhou, senhora deputada? Quem é que os aconselhou? Quem é que os aconselhou? Não é, mas quais técnicos? Mas a senhora está a ofender todos os técnicos. Acha que algum técnico ia aconselhar a uma pessoa que teve um prejuízo? E a senhora também está muito preocupada que houve pessoas que declararam um montante e receberam menos. Sabe porquê é que receberam menos, senhora deputada? Porque há pessoas que apresentaram valores exorbitantes para certos bens perdidos. E nós aplicamos, porque somos rigorosos na utilização dos dinheiros públicos, aplicamos tabelas, que são as tabelas que servem para aprovar os projetos de investimento. Ou seja, uma cabra que morreu não vale aquilo, por mais valor estimativo que tenham, mas não é o valor que alguém lhe indica. Uma vaca, uma cabra ou uma vaca não valem 50 mil euros, por exemplo. Vale o valor que está na tabela. Eu só lhe estou a querer dizer com isto, a caricaturar, senhora deputada, para lhe explicar aquilo que eu presumo que a senhora deputada devia ter percebido, é que não pagámos às pessoas tudo aquilo que elas pediram, pagámos às pessoas, com rigor, aqueles que são os valores das tabelas que estão aprovadas para os projetos de investimento para cada um dos bens perdidos. Essas tabelas são conhecidas, senhora deputada. Essas estão disponíveis, estão no portal do IFAP. E das direções regionais, essas tabelas são conhecidas. Olha, mas admiro muito que a senhora deputada esteja agora preocupada pelas pessoas que receberam 5 mil euros e que nunca tivesse estado preocupada quando no governo que a senhora fez parte, como assessora da Ministra da Agricultura, que recusava o pagamento abaixo de 2 mil euros. Isso nunca a preocupou. Agora que toda a gente, e que a maioria são estes pequenos prejuízos, foi contemplada, a senhora deputada está preocupada porque não receberam o que cada um lhe apeteceu solicitar.
Senhor deputado, desculpe, eu queria alertar para o seguinte: nós vamos ter uma segunda ronda e uma terceira ronda, e as senhoras e senhores deputados têm a oportunidade depois, nesses momentos, responder às perguntas que, naturalmente, cada um formulam. E é isso que eu ia pedir, para que se fizesse ouvir o que o Sr. Ministro está a dizer, e que também, quando as senhoras deputadas e os senhores deputados falarem, também sejam ouvidos. É isso que eu pretendo. Pedi-lhes, por favor, que ouvissem com atenção. Muito obrigado. Obrigado pela vossa colaboração.
A senhora deputada, tenho de corrigi-la, porque a senhora deputada fez uma interpretação totalmente abusiva daquilo que eu disse. Quando eu disse que o governo definiu 189 municípios, 1049 freguesias, 606.400 aldeias, como aquelas que estão em maior risco, não disse que todas as outras não é para limpar. Disse que estas, deve haver nestas um esforço acrescido para que isso aconteça. Porque, como facilmente a senhora deputada compreende, e qualquer pessoa compreende, é muito mais importante fazer uma ação deste tipo na Serra de Monchique, no Ardeu, do que fazer em Pedrógão do Grande, onde houve um incêndio ano passado. Porque o risco, onde não ardeu, é muito maior do que aquele que ardeu. Portanto, é tão simples quanto isso. E é este procedimento que nós queremos que os proprietários tenham, é este procedimento que queremos que os autarcas tenham, e é esse procedimento que o Ministério da Agricultura vai assumir. Vai fazer o mais que lhe for possível, começando pelas áreas de maior risco. E nas outras, fará até onde for possível, tanto quanto os... Até onde for possível. Ou seja, a senhora está a fazer um riso, até onde for possível. Então, ouça, é evidente. É evidente. É evidente. Ó, senhora deputada, é evidente que qualquer pessoa vai onde até o seu esforço físico o permitir, até onde o seu esforço financeiro o permitir, até onde o seu esforço em equipamento o permitir. Mas isso é óbvio. Ó, senhora deputada, ainda não tinha percebido isso. Ai, tinha percebido.
Senhora deputada, eu... Senhora deputada,
ouça, esta não é, isto não é um objetivo do governo, não é um objetivo do partido do governo, dos partidos que apoiam o governo. Ouça, isto é um objetivo de todo o país. E todo o país está a ser mobilizado, até a autoridade florestal, até a autoridade tributária. Ou a senhora acha que a floresta é um problema só dos proprietários florestais? Ai, acha que as pessoas urbanas não têm nada a ver com a floresta? As pessoas que usufruem da floresta não têm nada a ver com isso. Não têm. As pessoas que, porventura, muitas vezes por descuido, causam incêndios, os urbanos que visitam, que percorrem as estradas, não têm nada a ver com isto. Ó, senhora deputada, todo o esforço, e pergunto-lhe, mesmo que não estivesse, qual era o prejuízo que vinha para o país pelo facto de uma pessoa que não é proprietária florestal e que vive em Cascais receber um aviso informando-a de que os proprietários florestais devem limpá-la? Talvez esta mensagem não lhe esteja a explicar que ela, não sendo proprietária, deveria evitar, por exemplo, de lançar cigarros pela janela do automóvel quando atravessar o parque da Peneda Gerês. Senhora deputada, esta é... A senhora parece estar desejosa que os autarcas não se mobilizem, que os proprietários não se mobilizem, que o Estado não se mobilize, porque só encontra as dificuldades. Ouça, nós estamos a superar as dificuldades. Todos temos consciência que, provavelmente, não será possível limpar todos os cantos do país.
Ou seja, só um irresponsável é que pode admitir que isto era possível. Agora temos de fazer tudo para ir tão longe quanto possível. E por isso é que lhe disse há pouco, os proprietários não acabam a sua responsabilidade no 15 de março. Eles, a partir do 15 de março, podem ser multados, mas têm de continuar a fazer o esforço da limpeza. As câmaras têm de continuar e o Estado tem de continuar a fazer obrigado, a mesma senhor. Coisa no património que lhe diz respeito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, eu ia pedir a vossa atenção e a vossa compreensão e colaboração para o seguinte. Quando os senhores e os senhores deputados fazem intervenções, naturalmente questionam o Sr. Ministro, dirigem-lhe perguntas e o Sr. Ministro não responde. Responde quando a mesa lhe dá a palavra. Portanto, eu pedia que da vossa parte houvesse a mesma atitude. Naturalmente, o Sr. Ministro, quando está a intervir, levanta questões também às senhoras e aos senhores deputados. Caso contrário, nós entramos aqui num diálogo que não é permitido e que não é correto. E, portanto, nós pedi-lhes a vossa compreensão a todos. São permitidos à parte, mas não são... Oh, senhoras deputadas, desculpem lá. São permitidos à parte, mas não são permitidas interrupções. E é isso que eu vos pedia, que naturalmente, para que este debate possa correr e possa ser esclarecedor, como todos desejam. Tem a palavra o senhor deputado... A senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra para que efeito?
Distribuição de um documento.
Para distribuição de um documento, faz favor, senhor deputado.
É só para distribuir um documento. O senhor ministro disse que os agricultores, que eu menosprezava a inteligência dos agricultores, mas que a autoridade tributária tinha enviado um e-mail muito simples para que todos entendessem. E eu queria distribuir uma notícia muito recente.
Sim,
onde diz que há 2.235 esclarecimentos que a GNR teve de dar, a maioria acerca das distâncias
obrigado,
das faixas de combustível e do corte.
Nós distribuiremos o documento. O serviço distribuiu o documento. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro já disse aqui, que nesta audição, que recebeu apenas um contributo de um partido para o Estatuto da Pequena Agricultura. Ah, pronto. No entanto, da nossa parte, esperamos que isso não signifique que venha a ignorar as inúmeras propostas que o PCP tem apresentado, e concretamente em projetos de resolução e outras iniciativas apresentadas nessa matéria. Esperamos também que não ignore as 66 propostas que nós já contámos em termos de projeto, no projeto de resolução 1013. Apresentámos também 13 propostas que esperamos também que não sejam ignoradas sobre a questão no último Orçamento de Estado, também. Enfim, esperamos que o Ministro não venha a ignorar todos os contributos que o PCP tem dado, porque nessa matéria temos contato sempre com a oposição, quer do PS, quer do Governo. Sr. Ministro, a ideia que está aqui a passar até parece que se nós limparmos a floresta resolve-se o problema todo. E, na verdade, nós sabemos que a problemática dos incêndios em Portugal é permanente e que a política florestal tem sido marcada pelo desordenamento e pela uma ausência em termos do que é quase a prevenção estrutural. De facto, a floresta está hoje desordenada, está mal prevenida contra incêndios e tem causas. No nosso entender, a falta de investimento, da afetação de recursos, a falta de dotações orçamentais sujeitas à ditadura do déficit, e isso tem sido bem claro nos últimos anos. Também a falta de cumprimento de decisões que a legislação, nomeadamente a Estratégia Nacional para as Florestas e do SD-FCI, e de inúmeras recomendações, inclusivamente desta Casa, da Assembleia da República, que não têm sido respeitadas. Senhor Ministro, é importante que fique claro que a posição do Partido Comunista é de que temos todos que fazer um esforço para que não se repita aquilo que aconteceu o ano passado. É preciso que fique bem claro que o PCP não está contra a limpeza de florestas, temos mesmo sim que assumir como uma prioridade. Porém, Sr. Ministro, não posso deixar, e com o devido respeito, de me referir à campanha de desresponsabilização que está em curso. Sejamos claros. Tem ouvido uma propaganda que tem sido, de certa forma, intimidatória. Até eu aceito que me venham dizer que a autoridade tributária tem os contactos de todas as pessoas. No entanto, consta lá informação que intimida as pessoas, nomeadamente o que tem a ver com as coimas. A própria autoridade tributária tem, de certa forma, esse poder de suasor. Vem confundir a cabeça das pessoas, cria pânico, que é injustificado, e os resultados não são aqueles que se desejavam. Aliás, o que está a fazer é pôr muitas das vezes os proprietários à mercê de interesseiros, até mesmo de especuladores. Senhor Ministro, os proprietários estão a ser vítimas. Estão a ser vítimas. O que se procura, entendemos nós, é dar a ideia de que o Governo fez tudo o que era possível, desresponsabilizando e culpabilizando quer os proprietários, quer as autarquias. Também entendemos que pode ser entendido por parte das próprias palavras do Primeiro-Ministro, aqui no último debate quinzenal, de que se tenta prosseguir aqui um ataque à pequena propriedade. Se amanhã, isto é, no verão de 2018, acontecerem incêndios florestais graves, esperemos que eles não aconteçam, a responsabilidade continua a ser da política de direita dos sucessivos governos, PS, PSD e CDS, onde o senhor assumiu pesadas responsabilidades. Concordamos com o que o senhor diz. É preciso ter bom senso. Mas este bom senso não esteve presente nesta situação em que o senhor ministro é aqui chamado para desmontar esta atrapalhada que aconteceu. Esta atrapalhada que tem a ver com o Decreto-Lei 10/2018. Nós entendemos que o senhor ministro deve considerar, e o governo, a sua revogação. Vários técnicos referem-se a este documento como sendo uma aberração e uma anormalidade técnica. É preciso que o senhor ministro esclareça aqui. E esta questão para nós é fundamental, e também para que a população fique esclarecida, e os proprietários, que a limpeza das bermas das estradas, os caminhos e demais vias, não é da responsabilidade dos proprietários. Está no decreto-lei. Não é da responsabilidade dos proprietários. É sim das freguesias, das câmaras municipais e dos concessionários. E isto é preciso que fique aqui bem claro. Pronto. Então é importante fazer aqui outras questões. Quem é que paga e quem vai assegurar a compensação dos proprietários pela perda do rendimento florestal permanente? É preciso que a gente fale disso. Também já se referiu aqui em relação aos 26 parques de recepção da madeira, mas está daqui a resultar uma enorme quantidade de biomassa. E o que é que vamos fazer a esta biomassa? É porque ela estava em verde nas árvores e agora vai ficar em seco em algum sítio, podendo constituir mais uma fonte de combustível. Também a ajuda aos rendimentos. O senhor ministro já se referiu a isso. É importante que a gente tenha aqui presente que as pessoas não perderam só o que herdeu. Uma oliveira que se perde hoje, até que ela volte a produzir, são anos, alguns anos, de perda produtiva. Portanto, é necessário um apoio ao rendimento perdido. Disse que pagaram 100% dos pedidos até 1073. E então eu faço outra pergunta, senhor ministro. E os pedidos até 5 mil euros? Houve cortes? Pagaram 100%? Pagaram os 100%?
Não, pagámos 75% e vamos pagar 25% agora, na próxima semana, 100%. Na próxima, 100%.
Sr. Ministro, o apoio às vítimas dos incêndios tem sofrido cortes brutais. Nós até... Sr. Ministro, eu tenho aqui um caso que é bem o exemplo de uma candidatura que até foi aconselhada a candidatar-se aos 5 mil euros, e foi valorizada em 16 pontos, ainda assim do investimento elegível de 27 mil euros, só foi validado 15 mil euros. Mais de 50%, Sr. Ministro.
Por favor, há tabelas com os valores dos bens.
Tudo bem.
Faz favor continuar, Sr. Deputado, faz favor.
Portanto, há aqui então que considerar, porque o Primeiro-Ministro veio anunciar os tais 15 milhões de euros para a limpeza da floresta, no entanto, só se for por estes cortes é que se consegue fazer essa quantificação. Disse. Passo para a segunda ronda.
Desculpe, não se importa de repetir a última questão?
Estava a dizer que o senhor Primeiro-Ministro anunciou que estavam reservados 15 milhões de euros para a limpeza. Portanto,
faz-se de continuar, Sr. Deputado.
Portanto, o que significa que só se provavelmente, considerando estes cortes que são feitos através destas candidaturas que não são atribuídas.
Se faz favor, o Sr. Ministro responde. Tá, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra, faz favor.
questão sobre o estatuto da pequena agricultura, aliás, o estatuto da agricultura familiar, porque uma das sugestões que foram feitas pelo PC, inclusive, e por outros partidos e outras personalidades, é que o estatuto devia ser da agricultura familiar e não da pequena agricultura familiar. Portanto, devo dizer por antecipação que essa sugestão está acolhida. Portanto, irá ser o estatuto da agricultura familiar. O que eu disse que só o Bloco de Esquerda é que apresentou foi formalmente no contexto da discussão pública. Como sabe, esteve aberta até 31 de janeiro e recebemos vários contributos formais no âmbito dessa. E, agora, naturalmente, eu sei que o Partido Comunista tem uma longa história e uma história que todos nós respeitamos, mas também não está à espera que a gente agora vá ler toda a história do PC para dizer o que é que andou a defender sobre esta matéria. Portanto, eu gostaria que sintetizasse quais, relativamente ao Estatuto, o que é que devia lá estar contido para que ainda possamos acolhê-los, não é? Mas, portanto, algumas das propostas chegaram, portanto, tenho ouvido o discurso político do PC, portanto, tivemos, inclusive, uma reunião de esclarecimento sobre esta matéria, portanto, eu conheço, no essencial, o que é que o Partido Comunista pensa, não é? Mas do ponto de vista de concreto, propostas sobre as coisas, porque já agora permita que me diga, nós, no Estatuto, identificámos quatro grandes problemas. Problema número um é o problema de, nós definimos lá que, este agricultor, que devia ser prioritariamente beneficiado com estas medidas, devia residir no município onde está a sua exploração ou nos municípios contíguos, não é? Portanto, sei que o PC definiu, isso não devia contar e, portanto, não devíamos contar. Nós temos dúvidas sobre a decisão final porque entendemos que quem está na exploração a ocupar o território e se vai concorrer a um apoio deve ter preferência sobre aquilo que vai fazer uma agricultura de fim de semana. Mas é uma questão que iremos ainda analisar com detalhe. As outras questões têm a ver com o nível de rendimento. Nós dizemos que um agricultor familiar, para beneficiar do Estatuto, deve ter um rendimento de X. Portanto, houve várias críticas, que aquilo que tínhamos posto era muito baixo e nós estamos disponíveis para elevar esse montante. Enfim, há mais duas ou três questões principais deste tipo, mas há outras que eu aguardo ainda, portanto, e o PC e os outros partidos estão a tempo ainda de nos fazer chegar, porque nós iremos, talvez na próxima semana, deixar este processo encerrado. Depois, o Sr. Deputado fez várias considerações sobre a floresta. Com algumas concordo, com outras não, estou de acordo consigo, quando diz que a limpeza só não chega, até porque a história, o que é limpar a floresta? Em muitos locais é importante que a floresta tenha um subcoberto, que muitas vezes é fundamental para a manutenção da biodiversidade. Portanto, muitas vezes pensam, fala-se em limpeza da floresta e muita gente pensa que é agarrar num aspirador e fazer a mesma coisa que faz lá em casa a limpar o pó. Quer dizer, não tem nada a ver, não é? Por isso é que lhe digo que cada caso é um caso e tem de ser aplicado com ponderação. Com ponderação, e acho que há condições para isso, por forma a que evitemos a repetição da tragédia. E depois disse que há uma campanha de desresponsabilização. Ó, Sr. Deputado, é exatamente o contrário. Há uma campanha de responsabilização. Porque 93% da floresta é privada. Se 93% fosse do Estado, é naturalmente o Estado que deveria assumir isso. Agora, 93%, para tudo o que tem de bom e tem de mau, é privada. Portanto, os privados têm de assumir a responsabilidade pela sua propriedade, porque são eles que dela também retiram os benefícios. Depois, o Sr. Deputado falou que gostaria de ter muitas outras medidas, como, por exemplo, apoiar o rendimento das pessoas que sofreram prejuízos. Ó, Sr. Deputado, eu também, e por muitos anos. A sua proposta, isso é, uma oliveira ardeu, substituiu-se a oliveira, até produzir demora 5 ou 5, então devemos a garantir um rendimento de 5 anos. Se houver uma atividade que demora 10, há apoio durante 10. Ouça, mas tudo isso é muito bonito e sedutor, mas há pessoas que têm uma exploração. Nem toda a exploração foi afetada, nem todas as culturas foram afetadas. Eu vi, por exemplo, muitos olivais. Como sabe, o olival regenera com alguma facilidade. E que as oliveiras foram, e muitas pessoas, se calhar, até receberam a indenização pela árvore que ardeu e ela vai regenerar. Portanto, e além disso, o país tem recursos limitados. O Sr. Deputado deu-se ao cuidado de fazer as contas quando faz uma tal proposta sobre o apoio ao rendimento, de qual era a fatura dessa medida. Portanto, quanto é que custaria apoiar milhares de agricultores durante um conjunto de anos que variaria de agricultor para agricultor, durante não sei quantos anos, em função da dimensão da propriedade de cada um, que seria ter verificado caso a caso, ou seja, só para pôr essa medida em causa e quantificá-la, ou seja, seriam precisos meses de trabalho. Portanto, eu acho que para além dos recursos financeiros que seriam necessários.
Pronto. O seu deputado falou outra questão. Nas culturas, nas candidaturas que sofreram cortes. Eu volto a repetir. Nenhuma candidatura sofreu cortes. Nenhuma única sofreu cortes. O que não houve, houve. Nós tivemos casos. Felizmente, o grau de incumprimento foi pequeno. Nós detectámos em mais de 20 mil candidaturas cerca de 800 irregularidades. Houve pessoas da mesma família que apresentaram todos a mesma candidatura. Houve pessoas que apresentaram prejuízos que depois fomos ver como edifícios destruídos, fomos ver que eram edifícios que já estavam em ruínas há muitos anos. Houve pessoas que apresentaram valores exorbitantes para certos bens. E nós o que aplicámos é para cada bem a tabela. Ou seja, se a casa já estava em ruínas, não ardeu com o incêndio, não pode ser remunerada. E, portanto, isso foi cortado. Se o montante que é colocado para reparar construções, culturas permanentes, está para além do valor, eu compreendo, porque muitas pessoas aplicaram o valor estimativo. Ouça, os agricultores têm, para com os animais, uma relação afetiva fortíssima. Ouça, quer dizer, a gente dizer friamente que uma ovelha, uma vaca, valem todas o mesmo, ouça, é algo que encerra alguma crueldade. Mas para uma operação deste tipo, tem-se aplicar o mesmo preço por uma vaca, por uma ovelha, que certamente até podem ter valores diferenciados. Não é? Portanto, o seu deputado, ouça, exibiu há bocado uma candidatura, que não sei se já está aprovada, se não. Não, não há coisas graves, é que se todas as candidaturas, ouça, todas as candidaturas têm direito à reclamação e à fundamentação. E, no limite, estamos num Estado de Direito que cabe recurso das decisões. Portanto, as pessoas são informadas da decisão, das razões que motivaram aquela decisão e têm um prazo legal para reclamar. E há reclamações que são atendíveis, porque a administração certamente não é perfeita, e há administrações que não são atendíveis. Também não lhes estou a dizer com isto que todas as decisões são boas decisões. Mas num Estado de Direito as pessoas podem reclamar delas e nós atenderemos aquelas, e até lhe agradeço, se tiver conhecimento de casos concretos que lhe suscitem alguma dúvida, é pá, por favor, comunique-nos que nós iremos avaliar e até agradecemos essa identificação.
Muito obrigado,
Sr. Por último, só mesmo 10 segundos, Sr. Deputado. O senhor Deputado disse que o Primeiro-Ministro anunciou 15 milhões de euros, que é a verba que temos destinada para as redes primárias e que será financiada pelo Fundo Florestal Permanente, e disse que se calhar o dinheiro que estamos a cortar aqui é para isso. São orçamentos que estão completamente distintos, não é? O orçamento do Fundo Florestal Permanente que financia a rede estrutural de limpeza não tem nada a ver com o dinheiro que foi e o orçamento que foi direcionado para estas medidas de apoio.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminou a primeira ronda. E queria de novo informar a senhora e os seus deputados que vamos para a segunda ronda. O tempo de cada grupo é de 3 minutos, com respostas imediatas por parte do senhor ministro. Estão inscritos para falar já o senhor deputado do PSD, deputado Maurício Marques, faz favor.
Boa tarde, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Senhor ministro, já vai longa esta audição e eu queria voltar aqui a um tema que me é caro, que é o setor florestal. Nós não podemos, obviamente, menosprezar o setor florestal e o seu contributo para a riqueza nacional. Grande parte das exportações que refere, elas devem-se efetivamente à atividade florestal. Devo dizer que uma das coisas que aprendemos é que qualquer setor exige, e muito mais este, em que uma árvore demora anos a crescer, alguma estabilidade legislativa. O senhor secretário de Estado das Florestas teve a oportunidade de repetir isto muitas vezes ao longo da sua carreira, que já é longa, e eu partilho esta opinião. Verificamos que, após os incêndios, e convém dizer isto, porque este governo anda atrás dos incêndios, após os incêndios de 2016, o governo, dizia eu na altura, foi a correr para a Lausanne para anunciar uma reforma florestal. Essa reforma florestal iniciou-se nessa altura, com uma série de grandes discussões, o senhor ministro fez gala disso, e bem, pronto. Depois de um incêndio, este de Pedrógão, andámos ali à pressa a fechar o pacote legislativo da reforma florestal. Dizia o senhor ministro, na altura, que era uma reforma para uma década, uma reforma para o século. Ora bem, o que verificamos é que depois desta reforma para um século, palavras do senhor ministro, verificamos que no orçamento de 2018
esta estabilidade legislativa foi alterada. Verificámos depois, agora, já, este ano, não por força do seu Ministério, e eu já voltamos lá, por força do Ministério da Administração Interna, esta outra estabilidade legislativa foi alterada. Mas não me surpreende que tenha sido o Ministério da Administração Interna alterar este processo legislativo. Aliás, o Sr. Ministro, na resposta que deu à minha colega Rubina Berardo, deu conta de que isso não era consigo, era o Ministro do Ambiente, outra coisa era das Finanças, nada é consigo, Sr. Ministro, nada é consigo, nada é consigo. Aliás, desculpe, Sr. Ministro, desculpe, Sr. Ministro, estamos acostumados a isso. Aliás, nesta questão de matéria de defesa da floresta contra incêndios, o Sr. Ministro vem dizer, aquilo é das autarquias, é dos proprietários, é de todo lado. Aliás, somos surpreendidos que até as próprias Finanças...
Antes que eu atinja a si... Limpe o mato e corte árvores 50 metros à volta da sua casa.
É para passar já neste momento. Ou vamos esperar? Como é que é? Quem é que fala? O senhor ou o filme? Ó, Sr. João, faz favor de interromper. Pode continuar, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, eu peço desculpa. Carreguei inadvertida, propositadamente, né? Propositada nisto, mas só para demonstrar. Mas eu vou repetir, então, se me permite. É que até aqui o ministro, até aqui o ministro, não sei se onde é que está aqui o vídeo. Bem, mas eu vou continuar sem o vídeo. Este vídeo, que é de conhecimento de todos, é da responsabilidade do Ministério das Finanças. Até agora o Ministério das Finanças vem introduzir uma alteração legislativa. Se não bem, está bem. Sr. Ministro, eu vou terminar, porque o espaço é longo, apenas para perguntar agora uma coisa que assim diz respeito. Porque já vi que na limpeza dos terrenos, isso é com os proprietários, isso é com as câmaras municipais, isso é com as autarquias. Agora, e do Estado também, e do Estado. Mas, ó, Sr. Ministro, eu agora vou-lhe perguntar relativamente a si. Eu penso que tutela o ISNF, certo? Muito bem. Ora bem, Sr. Ministro, a sede do ICNF, Posso?
Faz favor de continuar, Sr. Deputado, não interrompam, por favor. Faz favor de continuar.
A sede do ICNF está instalada em plena mata de Choupal. Não me vai dizer que está classificado, porque não está, eu já fui ver. Porque eu também já fui ver ontem a barragem da Agueira. Está em uma cota mais baixa do que há setembro. Não conto como o senhor disse que está cheia, que não está. Confirma e ver. É que eu fui ver. Não. Está. Não, mas pronto. Bem, a mata florestal do Bussaco, onde está o ICNF. Quero lhe dizer que na mata florestal do Bussaco há várias edificações. E eu quero lhe perguntar, senhor Ministro, se o ICNF vai mandar cortar aquele arboredo à volta das edificações onde estão pessoas e onde andam crianças no verão a brincar no seio da floresta. Quero lhe perguntar se o senhor vai cortar as flores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O senhor deputado.
Senhor Presidente, eu peço imensa desculpa.
Faz favor.
Não.
Senhores deputados, façam favor. Senhor deputado, faz favor de terminar.
Calma, senhor.
Senhor deputado. Sr. Deputado, deixe continuar. Sr. Deputado Maurício Marques, continue, faz favor. Pedia silêncio aqui na
muito
sala.
Muito bem. Senhor
Sr. Deputado, não é cada um fala o que quer, cada um deixa falar os outros. É isto é que deve ser, não é? Essa é que deve ser e que não é a regra.
Não está.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Não está.
Sr. Deputado, faz favor de continuar. Ó Sr. Deputado.
Também posso esclarecer o saco. Sr. Ministro, também posso...
Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Sr. Ministro, também posso esclarecer o saco. Mas o saco, não vou para o saco. Vou para outra mata nacional da responsabilidade do ICNF, que por acaso, está numa destas 1049 freguesias que o Sr. Ministro está aqui a dizer. Ora bem, o Sr. Ministro disse aqui na intervenção inicial...
Sr. Deputado, já vai com muito tempo.
O Sr. Ministro na primeira intervenção só teve 16 minutos e 40 segundos. Portanto, eu agora...
Sr. Deputado...
Sr. Ministro, olha, Sr. Ministro, os outros membros do Governo, que não o senhor, calma, andou a dar até aos proprietários... a data de 15 de março, como data limite para fazerem a gestão de combustível, para cortar as árvores e o mato à volta, 50 metros à volta das casas. Portanto, o ICNF é proprietário também de uma mata nacional que está incluída aqui nas 1049 freguesias. E eu vou-lhe dizer, o Sr. Ministro vai agora anunciar, disse aqui também, na sexta-feira, 9 de março, que o ICNF vai proceder à limpeza das matas nacionais. Ora bem, como proprietário, de 9 de março a 15 de março tem uma semana. Pera. Não, mas, ó Sr. Ministro, mas eu vou-lhe dar aqui uma, daquelas que estão aqui nas 1049, que é a Mata Nacional de Valdecanas, próxima, que, com, numa freguesia que está aqui identificada como Torres do Mondego, em que não está limpa. E, não vai, e o Sr. Ministro vai anunciar sexta-feira que a vai limpar. Eu, agora, eu pergunto, porquê que o senhor exige aos proprietários, àqueles pequenos proprietários que o único rendimento que têm é o proveniente da floresta, daqueles que vivem no momento, nos territórios mais desertificados, mais pobres do país, está-lhe a dar até 15 de março. E o Estado, um organismo que sou tutela, vai anunciar no dia 9 que vai proceder à limpeza até quando, Sr. Ministro?
Senhor, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, Sr. Deputado... Senhoras e senhores deputados, eu queria informá-los do seguinte. Senhoras e senhores deputados, senhores membros de governo, que efetivamente, da parte do governo, ultrapassaram o tempo que estava previsto. Da parte de alguns grupos parlamentares também o fizeram. Naturalmente, na terceira ronda, em que o tempo é distribuído proporcionalmente, esse tempo será descontado não só ao Governo, como o Sr. Ministro já o admitiu, e também aos grupos parlamentares. É assim que iremos fazer, dentro de um sentido de equidade e justiça, de distribuição de tempos. Penso que é assim que iremos fazer. Sr. Secretário, não se importa, por favor, para nós retomarmos aqui as intervenções e passarmos agora ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, é muito fácil responder ao Sr. Deputado Maurício Marques. O nosso problema, a nossa questão, não é quem é que limpa o quê até às 23 horas, 59 minutos e 60 segundos do dia ABOC. Nós todos, proprietários, câmaras, temos de limpar o máximo até ao verão. Temos todos de limpar o máximo até que os incêndios ocorram. E o Ministério da Agricultura, através do ICNF, com o qual tem uma tutela partilhada, já como sabe, o ICNF é tutelado pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Ambiente. Pelo Ministério do Ambiente, no que diz respeito aos parques naturais, pelo Ministério da Agricultura, para o resto da floresta. E aquilo que nós estamos a fazer, o ICNF já está há muito tempo a limpar matas. Não é? Já limpou 1000 quilómetros, até hoje, até ontem, 1000 quilómetros. E, portanto, nós entendemos é que era importante, porque estavam a perguntar onde é que limpa, onde é que não limpa, onde é que não dê, e decidimos, vamos tudo aquilo que já limpámos, e que vamos limpar até ao dia 15, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, vamos continuar a partir da meia-noite e um minuto, até 31 de maio, para limpar tudo. Vamos para limpar tudo o que pudermos, e que for possível, e que estiver ao nosso alcance. Não é? Ouça, e é isso, não somos só nós que devemos fazer isso. Todos têm de fazer isso. As estradas de Portugal, a CP, que tem as vias confinantes com as vias férreas, os concessionários das estradas, os municípios têm caminhos municipais. Ouça, ou quem quer que tenha, pronto, não é a CP, refere, desculpará, não me vai agora acusar do problema ser no nome da empresa que tutela a via férrea, não é? Portanto, nós todos vamos ter de fazer o máximo possível, começando todos pelas zonas que têm maior risco e naquelas que têm menor risco, ir tão longe quanto possível, com a consciência que todos temos que o país não vai passar com um Kleenex e que fica limpinho de uma ponta à outra do país. Agora, todos temos que fazer o máximo para ir tão longe quanto possível, Sr. Deputado. Então, não procure criar dificuldades. Ajude, por favor, nos seus municípios. Sei que é muito influente em alguns deles, para que eles se empenhem. Olha, há pouco falámos aqui nas matas nacionais. Obviamente que à volta dessas construções que estão no Chopal, ou onde quer que seja, e que são do Estado, nós iremos fazer esse trabalho. Iremos fazer o trabalho com ponderação, como sabe, portanto, há folhosas, há resinosas, há eucaliptos, têm poderes de combustibilidade diferente. Há pouco falava-se ali das ervas que ainda vão crescer durante a primavera, que têm outro tipo de combustibilidade e que provocarão incêndio ou não, conforme as árvores estejam juntas e que estejam
ou não desramadas até aos 4 metros, que vai ser obrigatório fazê-lo, para aquelas que têm mais do que um determinado porte, etc, etc, etc. Vamos todos mobilizar-nos e acho que o país, ou o seu deputado, seja sincero, que eu sei que o senhor é uma pessoa honesta e observadora, ouça, confesse que o país está mobilizado para esta tarefa. O país neste momento está a ser mobilizado para esta tarefa. E nós queremos que essa mobilização seja tão ampla quanto possível. Só isso, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Dizia há pouco o Sr. Deputado Maurício Marques que este Governo só anda atrás dos incêndios. Só anda atrás dos incêndios porque outros andam atrás, deixaram passar anos e anos sem cuidarem da prevenção e da limpeza. Sr. Ministro, começa a ser evidente, pelo menos para mim, que está em marcha uma tentativa de descredibilização do esforço de prevenção e combate aos fogos rurais. Todos os dias, na comunicação social, aparecem notícias que isso nos fazem pensar. Por exemplo, ainda hoje, no Jornal de Notícias, militares prontos para incêndios deixam o Exército. Quer dizer, a grande notícia é que agora o Exército português, os nossos militares até fogem dos fogos, não é? E de maneira que isto leva-me também a pensar que há quem queira que em 2018 se repita a tragédia dos fogos de 2017, é o que leva a concluir. Porque não se podem caricaturar nestas matérias nem fazer brincadeiras com matérias destas. Por exemplo, o presidente da CAP, em programa televisivo, na quarta-feira da semana passada, na SIC Notícias, afirmou, insinuou, não me interessa se afirmou ou se insinuou, ou se fez as duas coisas ao mesmo tempo, que a pressão sobre os proprietários para a limpeza dos matos e as coimas previstas para os negligentes e para os absentistas era uma forma de atuação que só visava a caça à multa. Tanto que era assim que os agentes da GNR, ou a GNR no seu conjunto, ficavam com uma percentagem das coimas que passassem. Bem, o atrevimento do Sr. Presidente da CAP. Isto é, a GNR ia multar muita gente porque ficava com uma parte das coimas. Sr. Ministro, é público e notório que existe essa campanha contra o esforço das populações, do Governo, das autarquias em limpar as faixas secundárias em torno das casas e das povoações. Que o Presidente da CAP embarque numa situação dessas é que me parece que é vergonhoso, com a responsabilidade que tem e a influência que tem junto de tantos agricultores. Há algum prémio específico, e é uma pergunta que eu faço, para o agente que levanta aos autos ou aplica as coimas nesta situação? Uma segunda questão, um proprietário com habitação em parte rodeada de mato, em terreno que não é seu, mas que põe a sua casa em perigo, o que pode fazer efetivamente a partir do dia 15 de março? Isto é, onde é que ele pode recorrer? Sr. Ministro, este fim de semana percorri seguramente mais de metade do distrito da Guarda. Em Aguiar da Beira, um concelho com enorme mancha florestal de pinheiro bravo e castanheiros, cruzei-me até com o Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e já agora aproveito para o felicitar pelo discurso esclarecedor que dirigiu a todos os agricultores que ali se encontravam. E quero-lhes dizer que é absolutamente diferente a leitura que se faz da realidade sobre a limpeza dos matos nas faixas secundárias. Os homens do campo, os homens da lavoura, os agricultores, sempre souberam que cada um tem a obrigação de limpar aquilo que se chama, lá na beira, a sua testada. Ali ninguém fica à espera do Estado paternalista e que faz tudo. Ali, quem é apontado a dedo, isto é muito importante o que eu vou dizer, são os oportunistas e os desleixados que querem ter as benesses da propriedade e não os encargos. Esses sim são apontados a dedos pelo resto da população. A propriedade para aquela gente tem um fim social, não é um valor absoluto em si mesmo. Nota-se que há já muitas áreas limpas, mas há dificuldades em arranjar quem faça. Os proprietários, em sintonia com as juntas e as câmaras, podem sinalizar que vão fazer até 15 de março, o que é impossível fazer, mas estender até abril ou até maio, isto é, ficando com a certeza absoluta de que o vão fazer, mas não tendo quem o faça, poderem estender até abril ou maio, era um pouco o que se estava a dizer das matas nacionais. Quanto ao programa das cabras sapadoras, pode ser um enorme êxito pelo entusiasmo que sinto nas juntas de freguesia e nos agricultores e nos pastores. Para quando esse programa é específico no terreno? Finalmente, e dentro do Programa Nacional de Regadios, uma questão muito concreta, Figueira Castelo Rodrigo tem a barragem de Santa Maria da Aguiar. Era importantíssimo que os terrenos servidos por essa barragem pudessem ser aproveitados para a introdução de uma série de culturas. Pergunto, ainda é possível estender o regadio à barragem de Santa Maria da Aguiar no Conselho de Figueira Castelo Rodrigo? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, não vou falar das hipotéticas campanhas de descredibilização. Portanto, nós compreendemos que a luta política é a luta política, mas há questões, enfim, que há limites também para isso. E acho que, apesar de tudo, portanto, estamos dentro do saudável debate democrático sobre esta questão. Perguntou se há um prémio para a GNR sobre as multas. Pá, não faço a mínima ideia, sinceramente. Não faço a mínima ideia, mas o seu Estado de Estado está ali a fazer consultas. Sobre as cabras sapadoras, estão a decorrer os concursos. Penso eu, o seu Estado de Estado confirmará. Os concursos estão ainda a decorrer, não é? Portanto, nós temos um preço estipulado por cabeça e por período, obrigando a que os rebanhos percorram uma determinada área num determinado período. E para isso haverá uma compensação por cabeça, e esta foi a solução que encontramos para que isto não fosse considerado uma ajuda de Estado incompatível com a política agrícola comum, porque, como sabe, dar uma ajuda suplementar, porque a cabra já tem, as cabras e as ovelhas já têm uma ajuda da União Europeia anualmente nas cerca dos 20 euros, não é? E atribuir uma nova ajuda à cabeça de gado poderia ser declarada uma ajuda de Estado incompatível e a obrigação dos agricultores terem de devolver a ajuda. Por isso, encontramos uma solução alternativa, que é nós não damos nenhum apoio à cabra. O que vamos fazer é uma prestação de serviço com aquele produtor que, em vez de usar uma roçadora mecânica, usa um equipamento animal para fazer o serviço. Portanto, não vamos dar apoio às cabras, vamos contratar a prestação de serviços de limpeza. E com esta interpretação, estamos convictos que não será uma ajuda de Estado incompatível. Por último, sobre a questão da barragem de Santa Maria da Guia, ainda bem que faz essa questão. O Programa Nacional de Regadios, portanto, tem um conjunto de projetos que já foram aprovados, tem um conjunto de projetos que estão candidatados e vamos ainda abrir concursos para novos projetos. Portanto, quer dizer que todos os projetos que tenham a anuência dos agricultores organizados e que se candidatem com um projeto que seja viável, digamos, esse projeto será apreciado e aprovaremos tantos quanto o limite financeiro disponível não nos permitir. Aqueles que eventualmente tenham mérito e extravasem a dotação financeira até 2022, nós vamos pô-los em carteira para a segunda fase do programa de regadios no âmbito do novo quadro de programação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra agora ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho dois ou três assuntos que muito sinteticamente queria abordar, mas não posso deixar de fugir a um reparo sobre a limpeza das faixas de gestão. Toda a gente sabe, a questão que temos que responder é preciso limpar ou não é preciso limpar? É ou não é? Eu gostava de ouvir o PSD e o CDS responder a esta pergunta simples. É ou não é? É que eu só ouço lamentos porque Natal não sei onde, porque a campanha não foi eficaz. Provavelmente a campanha foi mal feita, provavelmente haverá erros de comunicação, provavelmente haverá atrasos, provavelmente haverá insuficiências, haverá isso tudo. Mas não custa nada dizer, é preciso limpar. E eu fico perplexo quando dois partidos, em especial o PSD, que tem milhares de autarcas de todo o país, que certamente estão envolvidos neste esforço e que estão à espera que, da parte dos seus deputados, ouçam uma palavra num sentido. Ou no sentido de limpar, ou no sentido de ficar a dizer mal. Porque o spot ou o slide é errado, ou porque não está bem feito, ou porque as cores não sei o quê, ou porque outra coisa qualquer, ou porque não chegou, ou porque chegou uma carta a mais, ou porque chegou uma carta a menos, ou porque a GNR esclareceu muito, ou porque a GNR esclareceu mais. Isso não é nada em termos de debate político. Face ao essencial da questão. E o essencial da questão é que todos temos que assumir a responsabilidade, ou não, por visto há aqui quem assuma e quem não assuma, a responsabilidade ou não de dizer às pessoas por todo o país que estão a ouvir, limpem ou não limpem. E era preciso que o PSD e o CDS respondessem claramente a esta questão, porque não estão a fazê-lo. Estão a fugir para questões laterais.
questões laterais, secundárias, irrelevantes do ponto de vista político no conjunto e face à gravidade do problema que estamos aqui a apreciar. É essa a questão que eu gostaria de ouvir. Eu só queria fazer uma pergunta, enfim, já não tenho muito tempo, dois ou três assuntos muito breves. É sobre produtores florestais do distrito de Bragança e provavelmente outros, eu recebi a informação relativamente a Bragança, estão a receber a informação de não aprovação de candidaturas que foram submetidas no início de 2016 para arborização com espécies autóctones, em especial com sobreiros. Em primeiro lugar, registro o enorme atraso desta informação, 2 anos para apreciar candidaturas da medida 1.1, para chegar à conclusão que não havia dotação orçamental. Quando se sabe que a medida 8.1.6, melhoria de valor económico das florestas, foi dotada com 9 milhões para financiar rearborizações com eucaliptos. E, portanto, isto gera, de facto, alguma perplexidade. Em regiões do interior, que neste caso é Bragança, provavelmente, não tenho informação, mas poderá ter acontecido noutros pontos do país, pessoas que, algumas de certa idade, apresentaram candidaturas para arborizar com espécies autóctones, só recebem uma resposta passados 2 anos e as suas candidaturas são indeferidas. Eu acho, Sr. Ministro, que deveria ser revista esta alocação de verbas e o senhor sabe como é que se, tão bem, ou melhor que ninguém, como é que essa coisa se faz. Já agora, e para terminar, uma vez que só tem 3 minutos, portanto, estarão vencidos cerca de 3 meses sobre o arranque do projeto piloto do cadastro em 10 municípios que foram atingidos pelos fogos em junho. Eu perguntava se já havia alguma informação ou se era possível fazer uma primeira avaliação de como é que está a correr este projeto piloto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Deputado, portanto, primeira questão, produtores florestais de Bragança. Ó, Sr. Deputado, o PDR 2020 foi desenhado e aprovado pela União Europeia sob proposta do governo anterior. Não estou a dizer bem, nem estou a dizer mal. Estou a dizer que tem regras. E as regras são que há concursos. É posto a concurso uma determinada dotação. 10 milhões, 100 milhões, sim. Houve concurso de mais de 100 milhões de euros. Os processos, há um período de candidatura que demora alguns meses, ou algumas semanas. Implica depois a análise um por um desses projetos de acordo com os critérios de pontuação que foram publicados. Diz que os critérios de hierarquização das candidaturas obedecem a esta pontuação que foi, antes do concurso, posta no Diário da República. As candidaturas são analisadas uma a uma, pontuadas e hierarquizadas. E são aprovadas até ao limite da dotação disponível. Se foi posta a concurso 100 milhões de euros e aparecerem candidaturas de 200 milhões, obviamente só são aprovadas aquelas que têm pontuação até aos 100 milhões. São estas as regras do PDR e serão estas até ao fim do programa em 2020. Portanto, se esses produtores que fez referência tiveram o seu projeto aprovado, não aprovado, por duas razões, ou porque tecnicamente não reunia mérito para isso, ou porque a dotação financeira foi atribuída àqueles que tiveram pontuação até ao limite da dotação respectiva. É isso. E os concursos que foram abertos foram para o sobreiro, foram para o pinheiro, foram para o eucalipto, portanto, porque a política do governo é naturalmente facilitadora das diferentes fileiras e pretende que as 3 fileiras coexistem, porque todas elas contribuem para a economia nacional, para as exportações, para o emprego. Portanto, as regras serão rigorosamente aplicadas de acordo com os critérios. Dirá, mas demorou muito tempo. É bem possível, porque como o Sr. Deputado também bem sabe, quando chegámos ao Governo em outubro de 2015, não havia uma única candidatura aprovada do programa, que agora alguns elementos do anterior Governo dizem que começou em 2014. Eu sempre tenho dito que o ano de 2014 foi perdido, começou em 2015. Ainda ontem, um ex-secretário de Estado dizia que eu estava a dar informação errada, começou em 14. Então, seja, se começou em 14, quando chegámos em 2015, 2 anos depois, não havia uma única candidatura contratada do PDR. Uma única. E, entretanto, nós demos prioridade ao investimento nas explorações e na agroindústria, porque entendemos que a economia, o crescimento da nossa produção, os apelos da exportação, determinavam prioridade ao investimento nas explorações, nos jovens agricultores e na agroindústria, e depois é que passámos às outras candidaturas das florestas, que estão agora numa fase muito adiantada de decisão final nas diversas medidas. Portanto, eu gostaria, ninguém mais do que o Ministro da Agricultura ou que um Estado de Estado, gostaria que todas as candidaturas que aparecessem tivessem
aprovação. Mas eu tive a oportunidade de lhe dizer há pouco que em 3 anos entraram mais candidaturas que em todos os 7 anos anteriores. Portanto, nunca haverá dotação financeira para todas as candidaturas, porque o envelope financeiro de Portugal tem 4 mil milhões de euros, é com esses 4 mil milhões de euros que temos de nos ater. Sobre a questão que colocou do cadastro. O cadastro, como sabe, o que os seus deputados do PSD vão acusar-me de estar a passar para outro Ministério, é uma responsabilidade do Ministério da Justiça. A informação que eu tenho é que as operações estão a decorrer a bom ritmo, mas elas decorrem nos conservatórios do registro predial, que, como sabe, são tuteladas pelo Ministério da Justiça, mas todos nós sabemos que há uma infinidade enorme de prédios rústicos, mas sei que até este momento já estão cadastrados em 3 meses cerca de 45 mil prédios nos 10 municípios que estão neste momento a ser objeto desta operação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Hildário Novo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Foram várias as vezes e diversos os momentos em que o CDS alertou para a premente necessidade de dar apoio efetivo aos pequenos agricultores e produtores florestais afetados pelos incêndios de outubro, designadamente através de técnicos do Ministério da Agricultura e outros, entre outros. E vimos uma vez mais suscitar agora e novamente este tema porque o nosso grupo parlamentar tem sido incessantemente procurado por representantes de movimentos de apoio às vítimas e de associações de agricultores cujo objetivo comum primordial é solicitar a reabertura das candidaturas ao apoio do Estado. Isto porque há um conjunto substancial de pequenos agricultores e proprietários que só fizeram a primeira declaração de prejuízos e que ficaram de fora dos apoios. Alegam que foi insuficiente a divulgação de que, para além da declaração de prejuízos, os interessados deveriam fazer até 30 de novembro nova declaração de dados para as candidaturas simplificadas. Houve quem tenha recebido a informação, outros não, e de algum modo atuaram em conformidade. Contudo, muitos outros não se aperceberam do seu significado e alcance e não agiram. Houve mesmo quem, quando questionados sobre a candidatura, informaram erradamente as autarquias de que já tinham apresentado essa candidatura quando apenas tinham feito a declaração de prejuízos, o que no mínimo prova, no nosso entendimento, a deficiente informação transmitida. Mas muitos outros mais, demasiados talvez, não tiveram qualquer conhecimento da exigência da declaração de dados e até das candidaturas e nada fizeram. E tudo isto se deu por razões várias que no nosso entendimento deviam ser consideradas, que não vou agora estar aqui a explicitar. De qualquer modo, alegam ainda que as candidaturas para as vítimas de pedrógão estiveram abertas 3 meses, o prazo concedido aos lesados dos incêndios de outubro foi inexplicavelmente curto, pois a declaração dos dados terminou a 30 de novembro e as candidaturas logo a 22 de dezembro. Ora, aparentemente houve alguma precipitação com que as coisas foram feitas, houve muita pressa em aplacar os ânimos e todo este procedimento parece de algum modo inadequado, mal explicado e mal divulgado. Houve alguma dificuldade em definir claramente as regras e as alterações a essas regras, o que determinou que um número muito significativo de lesados não se tivessem apercebido, como já referimos, que as declarações de prejuízo não configuravam qualquer candidatura de medidas específicas, às medidas específicas dos incêndios de outubro. No nosso entendimento, é óbvio que não é bastante, de forma alguma, que se publicite na página da DRAP Centro os apoios existentes e os procedimentos subjacentes a essa submissão de candidaturas, pese embora reconhecermos que houve muito trabalho no terreno, nomeadamente até das juntas de freguesia e outros, já referidos até pelo Sr. Ministro, mas que reiteramos foi insuficiente e deficiente. E por isso queríamos perguntar de forma clara e sem rodeios ao Sr. Ministro se vai ou não reabrir as candidaturas simplificadas de modo a que os que não se candidataram tenham agora essa possibilidade de o fazer e, em segundo lugar, se vai ou não reabrir as candidaturas no âmbito do PDR 2020 na medida 622, o restabelecimento do potencial produtivo na agricultura para quem não se candidatou com projetos acima de 5 mil euros, dada a brevidade do prazo e as circunstâncias de alguns dos lesados, os possam apresentar agora ou eventualmente corrigir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua questão, mas eu vou demonstrar-lhe que a questão que colocou não tem nenhum fundamento. Nós aplicámos essa medida, como diz, e vou repetir, nós pagámos aos agricultores que tiveram prejuízo até 1.053 euros, 100% do prejuízo. Pagámos aos agricultores que tiveram até 5 mil euros de prejuízo, 100% do prejuízo. Aos agricultores que tiveram prejuízo até 50 mil euros, 85% do prejuízo. Aos agricultores que tiveram prejuízo até 800 mil euros, 50% do prejuízo. E sabe porque é que a senhora deputada não tem razão na pergunta que coloca? Foram cerca de 40 municípios. A senhora tem ideia de quantos agricultores existem nesses 40 municípios? 30 e poucos mil. Sabe quantos agricultores se candidataram? 20 e tal mil. E aqueles municípios não arderam todos. Quer dizer, se todos os municípios, todas as explorações tivessem ardido, não tivesse escapado uma que fosse, eram cerca de 135 mil agricultores. Ora, como felizmente isso não se deu, apareceram quase 24 mil. E o que a senhora acabou de dizer é que as pessoas não souberam. Houve quem não soubesse, um, dois, cinco, eu não sei, mas a senhora acha que no universo onde existem 30 e tal, quase todos candidataram. E repare, a senhora deputada, certamente, não sei se o CDS na altura fez parte do coro, mas alguma das pessoas que citou fizeram. Sabe qual era a crítica que faziam? É que pagavam, demorávamos muito tempo a pagar. Ouça, para pagar até ao Natal, como as pessoas queriam, porque aproximava-se o Natal, e as pessoas estavam com dificuldades para pagar até ao fim do ano, foi um esforço gigantesco. E conseguimos, não foi no Natal, foi em cima do Ano Novo, mas foi um esforço gigantesco. Como é que, prolongando candidaturas, como alguns queriam, nós podíamos ter pago? Portanto, não, é incompatível alargamentos de prazos e pagamento célere. Porque as candidaturas têm de ser feitas, têm de ser avaliadas, têm de ser controladas, têm de ser verificadas. Portanto, ó senhor, e acha que quem teve uma destruição no dia 15 de outubro, em dois meses, não teve tempo para ser ressarcido dos prejuízos ou não precisava deles? Acha alguma das pessoas que está nesta sala, cuja casa, cuja exploração tivesse ardido, ou ao fim de dois meses é que se lembrava de ir fazer uma candidatura? Senhora deputada, ouça, essa responsabilidade, se, ouça, ainda por cima, quando tiveram envolvidas na feitura dos projetos, que estiveram as candidaturas, eram uma folha de A4. As candidaturas eram uma folha de A4, demorava 5 minutos a preencher. Ouça, e que estiveram abertas 24 horas por dia, podiam meter uma candidatura às 4 da manhã, aos sábados, aos domingos, nas juntas de freguesias, nas câmaras municipais, nas organizações de agricultores. Acha que as organizações de agricultores são incompetentes ao ponto de não terem conseguido esclarecer os seus associados? Acha que as juntas de freguesia não conhecem os seus fregueses que tiveram preocupação? Ó senhora deputada, ouça, eu diria, por amor de Deus, não é? Ouça, por amor de Deus, nós fizemos um esforço, ouça, de que o governo que a senhora deputada fez parte nunca se lembrou de fazer. Nunca se...
Ó senhora deputada, por favor.
Nunca se lembrou de fazer. E agora?
Senhor Ministro, dá-me licença. Sr. Deputado, o Sr. Ministro está a responder. Por favor, Sr. Deputado, desculpem lá, há uma mesa e a mesa está a alertar a Sra. Deputada de que efetivamente o Sr. Ministro está a responder. E, portanto, eu pedi à Sra. Deputada e pedi também aos Srs. Deputados que permitissem que o Sr. Ministro, naturalmente, com aquilo que é a sua intervenção, questionando os deputados e depois, no final, nós temos uma terceira ronda para poder responder. Agora, não é fazer uma resposta imediata e não deixando de falar, não se fazendo ouvir. Até porque a comunicação social está lá atrás, também quer ouvir. Respeitam também os seus órgãos da comunicação social e os seus representantes. Muito obrigado. Faz favor, continuar, Sr. Ministro.
Concluindo, Sr. Presidente e Sra. Deputada, a pergunta que colocou ao Governo se vai reabrir candidaturas, a resposta é não. Não vamos reabrir mais candidaturas. As candidaturas que pagámos até agora e que vamos pagar no dia 12 correspondem a um esforço financeiro dos contribuintes, seu e meu também, todos nós, e justamente de mais de 60 milhões de euros. Um esforço de que nunca antes nenhum governo fez em Portugal em situações semelhantes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, As questões da floresta têm ganho aqui uma centralidade, contudo precisamos de respostas também para outras áreas, para outras questões que também elas são muito importantes. Seca, já aqui se falou, no entanto, nós temos sempre referido e sublinhado que as medidas imediatas para mitigar as consequências também devem garantir que no futuro não falte água nas torneiras ao consumo humano. Um ponto. E também assegurar que não falte à produção agrícola e à produção agropecuária. O Governo anuncia 534 milhões de euros para o regadio. Perguntas. Eu vou ser muito sintético, Sr. Ministro. Qual é o calendário de programação destes investimentos? Quando começa? Em 2018? Quanto vai ser investido este ano? 250 milhões? O Sr. Ministro também tem anunciado várias vezes que vai disparar, por vezes milhões e atrás de milhões. No entanto, os agricultores veem pouco desses milhões. Veem pouco. Porque a antecipação de ajuda, já temos falado, sendo uma medida habitual, ela entra já naquela que é a rotina dos agricultores. Outra tem a ver com as linhas de crédito, que não se coadunam com as necessidades. Por vezes até sobra. Portanto, alguma coisa quer dizer. Quer dizer que as linhas de crédito não estão ajustadas e adequadas e estruturadas para estas situações dos agricultores. Portanto, o saldo no final do ano para os agricultores é negativo. É negativo. Portanto, o que os agricultores precisam é de apoio de facto. Portanto, dou-lhe dois exemplos. Exatamente. Dois exemplos. Eletricidade verde. Está o Governo disponível para a atribuição de um apoio no âmbito da regra do de minimis, sabendo que até houve um alargamento agora para 25 mil euros por parte da Comissão? Gasóleo colorido. Está o Governo também disponível para aprovar a proposta do PCP, que até foi chumbada em Orçamento de Estado, no alargamento do apoio ao gasóleo colorido? No âmbito ainda da seca, arroz. Duas questões. Sendo uma produção estratégica, que é a do arroz, vão ser tomadas medidas para apoiar a produção de arroz, nomeadamente e designadamente na bacia do Sado, que ainda no final do mês de fevereiro estava só para aí a 20% e poucos da sua capacidade? Para quando a dinamização da campanha de promoção do arroz carolino, que foi aprovada sob proposta do PCP e que os produtores tanto reclamam? Leite. Descobriram agora que o que o PCP sempre, há muito tempo, dizia, que é que as cotas leiteiras estão a criar sérios problemas aos produtores. Sr. Ministro, o fim? O Sr. Ministro não tem dúvidas que estas cotas vão liquidar a produção de leite em Portugal? Ou seja, vai fazer alguma coisa para travar e impedir que a produção de leite seja liquidada? Flores. O Sr. Secretário de Estado da Agricultura, se não me engano, esteve na Feira da Flor. Terá ouvido o preço que os produtores se queixaram do preço do gás. Portanto, como é que o Governo procura responder também a este problema que tem a ver com a competitividade face ao preço do gás? Sanidade alimentar. Estava já a refletir por causa do tempo. Sanidade animal. Como sabe, todas as estruturas do setor têm contestado as alterações da taxa circa. Do que se trata é de mais custos para os produtores. Questão. Está o Governo disponível para fazer alterações que o setor tanto reclama, garantindo que todos os produtores têm acesso ao circa, até por questões de sanidade animal, eu enganei-me, por questões de saúde pública. Sobre o Douro, o Governo tem cativos 9 milhões de euros, que são da região demarcada do Douro, que tanta falta fariam para promover o vinho e apoiar também a produção. Pode o Governo garantir que esses 9 milhões vão ser usados no Douro? Ainda em relação à Casa do Douro, quando prevê o Governo que a Casa do Douro passe novamente a ser Casa Associação dos Pequenos e Médios Viticultores dorienses? Vitis. O ano passado o Governo foi obrigado a aumentar o plafond de vitis de 25 para 80 milhões de euros. Aumentou?
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
O Sr. Ministro responde no fim. Faz 80
milhões. Este ano abriu o concurso com 20. 5 milhões vão ser dados.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
As vítimas dos incêndios. Garante que todos os projetos com pontuação positiva vão ser apoiados? Ainda em relação às abelhas. Vou terminar mesmo.
Agradeço.
Quando vai o governo, em relação às abelhas, quando vai o governo tomar medidas também sérias para travar a invasão do país por mais de 100 mil colmeias espanholas? Isso.
Terminou, Sr. Deputado. Terminou. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Muito obrigado.
Responder a esse conjunto de perguntas, porque são bastante estimuladoras. Sim, senhor. Sr. Deputado, respondendo rapidamente. Água para consumo humano, vai o governo garantir? Sim. Mesmo no período mais crítico da seca, nunca faltou água para consumo humano, nem vai faltar, sobretudo depois destas últimas chuvas. 534 milhões de euros para o programa de regadio. Quando é que começa? Já começou, Sr. Deputado. Já começou há uns três, pelo menos há três meses atrás. Vá ver o regadio de Óbidos, vá ver o regadio da Sela, vá ver o regadio da Lesíria. Há vários que já estão aprovados e estão a andar. Quanto é que vai ser gasto até ao 20 anos? 154 milhões de euros, até ao fim deste ano. Quando é que isto está pronto? 31 de dezembro de 2022, na pior das hipóteses. Alguns ficarão antes, obviamente, porque há uma cascata de concursos. Aqueles que começam, os que estão a começar este ano, ficarão prontos para o ano de entre ano e meio. Regadio de Sabarisca, Cabanelas, Vila Verde. Já está a andar, Sr. Deputado. Portanto, há um conjunto de projetos que estão a andar. Portanto, não vê que as linhas de crédito estão desajustadas. Não, Sr. Deputado, as linhas de crédito também, elas podem estar desajustadas, mas agora os agricultores estão lá a ir, não é? No caso da alimentação animal, já temos 2 milhões contratados. É pá, faria o que é que seria se estivessem ajustadas, não é? Mas, portanto, repare, nós estamos a dar uma linha de crédito que é garantida pelo Estado em 70%, quer dizer, se o agricultor falhar o pagamento ao banco, nós garantimos 70% para que o banco não negue o empréstimo para a alimentação animal, dando até X montante por cabeça de gado ou bovino e até ao limite de 15 mil euros por cada agricultor. Portanto, não acho que esteja desajustada. Linhas de crédito, de eletricidade verde, vai o Governo, ou seja, o Governo para ter eletricidade verde tinha de ter duas coisas, a autorização de Bruxelas, porque é uma ajuda, é um fator de produção que é uma ajuda de Estado incompatível, tinha de se pedir, e tem de ter orçamento para isso, mas a questão da eletricidade, como sabe, é uma questão, lá vão dizer que eu estou a puxar para os outros ministros, é uma questão do Ministério da Economia, não é uma questão do Ministério da Agricultura. Gasóleo colorido. Há gasóleo colorido em Portugal, gasóleo colorido e marcado. Os agricultores e os pescadores pagam no gasóleo, quando abastecem os seus tratores ou as suas embarcações, pouco, quase metade daquilo que paga um automobilista. E além disso, por proposta do PCP no ano passado e que mantivemos por este ano, há ainda um pagamento suplementar para os pequenos agricultores que têm os consumos mínimos. A pergunta é, vamos aumentar ainda mais? Ouça, a Assembleia recusou a proposta de alargamento que o PC propôs, portanto, não é a intenção. Arroz, estratégia pós-arroz. Senhor Deputado, no Sado, vai garantir que há arroz no Sado? Senhor Deputado, se houver água no Sado, garanto que há arroz no Sado, não é? Se não houver água, não há arroz, como é evidente, porque a nascer o arroz de sequeiro, que já existe algum, mas se não houver água, não há arroz. Aquilo que eu solicitei à Comissão foi para os agricultores que não possam fazer a cultura por falta de água, que deva haver uma compensação financeira por hectare. Para aqueles que, vendo com o histórico do ano passado, quem fez 100 hectares, este ano só pode fazer 20, haver uma compensação para o restante, aguardo resposta da União Europeia. De qualquer modo, há dois Estados-membros que solicitaram apoio financeiro semelhante para áreas que foram inundadas e, portanto, relativamente às quais os agricultores não podem fazer sementeiras por inundação. Portanto, invocámos o mesmo princípio para pedir este apoio. Arroz Carolino, campanha do Arroz Carolino, seguramente cabe às organizações de produtores avançar com essas campanhas, não é? Leite cotas, portanto, vamos entrar agora numa nova negociação da reforma da política agrícola comum. Portanto, como sabe, eu sempre fui quanto ao fim das cotas leiteiras, sempre entendi que reduzir os instrumentos de regulação da produção eram mais para o setor, porque disparavam aqueles que tinham melhores condições de produção. Portanto, na próxima reforma, penso que é um assunto que provavelmente será revisitado. Vamos ver se arranja uma maioria. Até agora, a maioria dos Estados-membros tem sido contra o regime de cotas, mas já vi muita gente que foi desfavorável à eliminação do regime a queixar-se do facto de ele ter acabado. Portanto, é um assunto que admito seja requisitado. Quanto às flores, portanto, a questão do gás põe-se da mesma coisa que para o gás óleo, mas gostava de chamar-lhe a atenção que as frutas e as flores aumentaram as exportações em 15% no ano passado. Portanto, não é um setor que esteja em crise, nem muito longe disso. Pelo contrário, ouça, 1.500 milhões de euros. Quer dizer que as frutas e os legumes e as flores, neste momento, estão a exportar o dobro do vinho e estão a exportar mais 500 milhões do que a cortiça. Portanto, não é um setor que esteja em crise que exija um esforço suplementar aos contribuintes de apoio a um setor que é pujante e que está a saber competir no mercado. Sanidade animal, circa. Sanidade animal, circa. Como sabe, a obrigação pela responsabilidade dos cadáveres é uma obrigação que a União Europeia impõe em determinadas condições e que tem soluções diversas nos diferentes Estados-membros. Há Estados-membros onde este serviço é 100% pago pelos produtores e há Estados-membros onde o serviço é pago 100% pelo Estado. Nós temos uma situação em que o Estado paga 52% e os agricultores pagam 48% do custo. Portanto, os contribuintes portugueses já contribuem para a recolha dos cadáveres com mais de metade do custo da operação, o que nos custa, não sei agora, o envelope financeiro disto anda na ordem dos 10 milhões de euros por ano e, portanto, não há condições para aumentar a comparticipação pública deste sistema. Estamos a tentar melhorá-lo no sentido de tornar mais justo para os produtores, mantendo o esforço financeiro do Estado. Casa de Douro, não percebi a sua pergunta, Sr. Deputado, porque a Casa de Douro não existe. A Casa de Douro não existe. Portanto, a Casa de Douro foi extinta pelo governo anterior e está extinta. Até que alguém a recrie, se é que ela for criada. Mas está a perguntar o que é que o governo para a Casa de Douro. Não, o governo para a Casa de Douro não existe. Portanto, o governo não tem nenhuma política para a Casa de Douro porque ela não existe. A única política que temos é a gestão de uma comissão, a designação de uma comissão liquidatária que está a pagar as dívidas da antiga Casa de Douro. Dívidas essas que, segundo o decreto-lei que a Assembleia da República aprovou, diz para quem é que revertem uma vez concluída a operação. Portanto, essa questão não está na ordem do dia. Vitis, 80 milhões de euros o ano passado, 25 milhões este ano. Sim, o ano passado achámos que era adequado abrir 85 milhões, batemos na União Europeia para que o programa continuasse, conseguimos esse desidrato, porque o programa acabava em 2021, não é? 19, acabava em 19, conseguimos o seu prolongamento, está agora a discutir-se as questões do financiamento nos anos pós-2019 e estamos, portanto, a gerir o orçamento disponível da melhor forma possível, 80 milhões no ano passado, 25 milhões, perguntou, mas garante que todas as candidaturas são aprovadas? Eu digo, até 25 milhões de euros? Garanto, Sr. Deputado, até 25 milhões de euros serão todas aprovadas, pode ter a certeza absoluta. E por último, a questão das abelhas, tem vindo aí a propósito das abelhas, que os espanhóis vêm cá pôr abelhas. Ouça, temos que agradecer, porque a polinização e o serviço que nos estão a prestar, porque os espanhóis estão num mercado único e estão em pé de igualdade com os apicultores portugueses para pôr em caixas em Espanha ou na Finlândia. Estamos num mercado único. Desde que venha um apicultor e que faça um negócio como proprietário, que os deixe colocar as suas caixas, o Governo não tem nada a ver com isso. Como não temos nada a ver com isso, que venha um agricultor espanhol com uma vaca ou com um porco, como também acontece, e que faça um contrato com o agricultor para que esse animal estacione durante um período na propriedade. Portanto, é um assunto que não diz respeito ao Governo. Agora, uma coisa é certa, portanto, se eles se instalam, é porque os proprietários os deixam instalar. E certamente recebem algum benefício por isso. Mas, independentemente disso, o país recebe um enorme benefício, que é a função polinizadora das abelhas, que é grátis para o país, sobretudo num ano em que tantas colónias foram destruídas pelos incêndios. Portanto, não vejo onde é que possa estar o problema.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, terminou a segunda ronda, vamos entrar na terceira ronda. Eu queria informar, agradecia a vossa atenção, por favor. Eu queria informar, senhores deputados, que temos à volta de 50 minutos para a terceira ronda. Estivemos a contabilizar aqui os serviços, os tempos consumidos e atendendo aqui o Sr. Ministro, que da parte dele, que do Governo, que estariam dispostos a descontar o tempo, portanto nós temos a seguinte contabilidade. Para os grupos parlamentares, à volta de 26, 28 minutos, para o Governo, 20 minutos. Sr. Ministro, está bem? O senhor responde no fim. Está acordado, queria informar... Cada deputado tem 2 minutos e eu gostaria que utilizassem o tempo com o máximo de rigor. Estão inscritos 6 deputados do PSD, 4 deputados do PS, dois deputados do CDS-PP, dois deputados do Partido Comunista e um deputado do Bloco de Esquerda. Eu vou procurar dar a palavra de acordo com as inscrições, procurando fazer alternar os deputados. Isto é, um de cada partido, de uma forma alternada. Assim sendo, tem a palavra. O Sr. Ministro responde no fim a todas as perguntas que forem colocadas e tem os 20 minutos que referi. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, a gravidade da seca que temos sentido, provocada por aquilo que são as alterações climáticas no nosso país, tem demonstrado que Portugal precisa de instrumentos para fazer face a este flagelo. Acima de tudo, que necessita de mais regadio. Acho que é algo que é inquestionável por todos. E nesse sentido, eu venho falar de um projeto de regadio que o Sr. Secretário de Estado já conhece, que é o Projeto Tejo, que já esteve presente na apresentação desse projeto, que tem como promotores algumas entidades privadas e que, efetivamente, para além de acrescentar mais de 300 mil hectares de regadio àquela região, vai com certeza permitir que Portugal fique bastante mais competitivo, que Portugal consiga realmente enfrentar tanto estas situações de seca, mas também aquilo que são os nossos competidores externos, de uma maneira, não é, com mais vigor e mais robusteza. O que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, nós sabemos que a Europa tem uma grande relutância a aumentar aquilo que é o regadio em Portugal. Sabemos que tem sido uma luta enorme, já do passado, garantir que Portugal tenha acesso a mais infraestruturas de regadio. O que eu lhe quero perguntar, Sr. Ministro, é se, primeiro tudo, o que é que pensa deste projeto, mas acima de tudo, se o governo português está disposto a ir à luta, defender os interesses de Portugal e defender este regadio e outros que possam existir, não é, para que Portugal possa realmente ser cada vez mais competitivo na área da agricultura. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com o Distrito de Santarém e também com a seca, com as culturas de primavera, como o arroz e o tomate. Penso que já disse que estão acauteladas aquelas devidas derrogações comunitárias para quem tem ajudas. Falou aqui também que estava, que tem um pedido à Europa por causa das ajudas para quem não consegue produzir, não é, no terreno. Mas eu queria lhe questionar, porque existem muitos agricultores que têm rendas para pagar dos terrenos e que não vão conseguir produzir, têm contratos com a indústria que não vão conseguir cumprir, a própria indústria vai ter alguns problemas, porque, especialmente a do tomate, que é uma indústria pujante, que é capaz de ter falta de matéria-prima, e a minha questão era se, não conseguindo essas ajudas da Europa, se em algum momento o governo português pensa recorrer ao Orçamento de Estado ou outro tipo de mecanismos para garantir e acautelar o rendimento destes agricultores que tanto trabalham e que tanto fazem Portugal e que neste momento têm uma situação bastante difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz. Faz favor, Sr. Deputada.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colegas, a agricultura familiar e, em particular, a pequena agricultura assume uma importância crucial no nosso território. Na verdade, para muitas famílias, este tipo de agricultura assegura o sustento e uma importante fonte de rendimento que permita o direito de viver dignamente. A própria ONU reconheceu formal e expressamente, na sua resolução 66/22, que a agricultura familiar e as pequenas explorações constituem um meio importante para se ter uma produção alimentar viável e capaz de assegurar com segurança alimentar o combate à pobreza. Reconhecendo este fenómeno, sabemos que o Governo se tem dedicado a esta temática. Por isso, criou uma comissão interministerial para a pequena agricultura familiar, visando responder aos principais desafios e reforçar as potencialidades desta importante modalidade de organização da atividade produtiva e gestão do ambiente. Na sequência destes trabalhos, foi colocado em discussão pública o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar, contribuindo para que os diversos territórios rurais possam ser exemplos valorizados numa ótica de sustentabilidade e de reforço de coesão social e territorial. Esta proposta distingue a especificidade da pequena agricultura familiar nas suas diversas dimensões, criando um estatuto que a reconheça e valorize através da adoção de medidas de apoio específicas. O documento esteve em discussão pública até 31 de janeiro último. Por isso, Sr. Ministro, gostaria de saber quais são agora os próximos passos que se pretende levar a cabo relativamente a este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu peço desculpa e vou voltar ao tema das florestas, e aqui concordo consigo. Nesta matéria tem que haver bom senso. E o que o PSD efetivamente pede, na aplicabilidade do 124/2006, é bom senso. E bom senso começa logo, desde logo, porque o Sr. Ministro da Agricultura não delegue no Ministério da Administração Interna uma competência que é sua. A defesa da floresta contra incêndios é uma responsabilidade do Ministério da Agricultura. É, Sr. Ministro. Depois de dizer o seguinte aos meus companheiros, aos meus colegas de Comissão de Agricultura. Não é o PSD que diz que o Governo se está a responsabilizar. Não é o PSD que está a dizer isso. Quem está a dizer isso é o secretário-geral da Associação Nacional de Municípios, Rui Solheiro, conhecido socialista, que envia um parecer da autoridade da A Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que diz, e eu vou ler, para que saibam, vou ler o que a Associação Nacional de Municípios, presidida por um presidente socialista, diz: o Estado Central não pode aligeirar as suas responsabilidades, transferindo competências para os municípios, quando sabe que não estão reunidas as condições mínimas indispensáveis ao seu cumprimento. É um socialista, dois socialistas que dizem isso. Um que manda a carta e outro que assina, que põe o seu. Depois, quero-vos dizer o seguinte. O Sr. Ministro anuncia aqui milhares de candidaturas, milhares de apoio aos agricultores afetados pelos incêndios. Sr. Ministro, eu gostaria que me dissesse qual era o valor que o Ministério da Agricultura já pagou. Porque grande parte daquilo, desculpe, é que grande parte daquilo que foram os agricultores foram apoiados foi pela solidariedade dos portugueses. Não, ouça, Ministro, ouça.
Faz chama de continuar, Sr. Deputado. Faz chama de continuar.
Vou continuar.
Só um bocadinho, Sr. Ministro.
Depois, muito rapidamente, o Sr. Ministro assina agora, em março, vem anunciar os parques. Os parques para madeira que ardeu em junho passado. Ó Sr. Ministro, são 9 meses. A madeira de pinho, ao fim de 4, 5, 6 meses, está podre. Em Pedrógão, o senhor anunciou agora aqui para Figueirão dos Vinhos. A madeira da Figueirão dos Vinhos ardeu em junho de 2017. E agora
é atenção ao tempo.
Bem tarde, Sr. Ministro.
Terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Uma nota que não é muito animadora de reflexão sobre aquilo que foi esta nossa audição regimental. E acho que se pudesse dar um título seria a história do velho, do burro e da criança. Porque nos centramos em demasia em questões laterais e não naquilo que verdadeiramente interessa. Qual é o destino estratégico que a floresta portuguesa e os produtores florestais e os portugueses querem para esse setor essencial para o nosso país? E aí, desculpem-me que vos diga, andamos perdidos em ligeirezas, em ter cão e não ter cão, em ser mais peso ou ser mais forte. E não é isso que a floresta portuguesa precisa. A pergunta que hoje nós todos devíamos sair daqui com ela bem respondida é: se no preâmbulo do próximo verão os nossos territórios estão mais resilientes em relação ao risco de incêndio ou não? E dá-me ideia, tenho a certeza de que, apesar de algumas vicissitudes, essa gestão de risco
Portugal está muito melhor preparado do que estava um ano atrás, mesmo acabando hoje, exatamente, todas as ações de limpeza. E é isso que nos devia realmente preocupar. E era isso que nós devíamos sair daqui animados. Mas não, viemos para aqui, tipo Sherlock Holmes, ver se o ICNF na mata não sei quantos limpou mais ou limpou menos. Não é isso que interessa. Aquilo que nós temos, nós, políticos, todos nós, perante as vítimas do último verão é não repetir a tragédia. E do meu ponto de vista, este governo está a enfrentar esse problema com toda a coragem, assumindo exatamente todos esses contras que às vezes também acontecem, mas não se esquiva a ele e assume as suas responsabilidades. E, portanto, aquilo, Sr. Ministro, que eu hoje lhe queria aqui sublinhar era exatamente isso. Portugal está melhor preparado para enfrentar o risco de incêndio do próximo verão. E queria também falar sobre as questões da inovação, do conhecimento e dessa ligação com a nova PAC, mas pelos vistos não tenho tempo, mas sei que também em relação a isso nós
muito obrigado,
podemos dar passos significativos
faltar oportunidades
na questão
para isso,
dos laboratórios colaborativos
temas.
E da
muito
ligação
obrigado.
Com o INIAV.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Os jovens empreendedores do interior do país têm uma pretensão muito justa, a criação do Estatuto do Jovem Empresário Rural, contemplando, como sabemos, um diversificado conjunto de apoios. O Sr. Ministro fez-lhes essa promessa e anunciou por inúmeras vezes, com pompa e circunstância, que no primeiro semestre de 2017, já lá vai muito tempo, esse Estatuto seria criado. Um ano depois, nada aconteceu. E isso é bem ilustrativo, Sr. Ministro, da atitude do Ministério da Agricultura para com os jovens do interior que teimam em apostar no interior do país. Sr. Ministro, para quando a criação do Estatuto do Jovem Empresário Rural há tanto tempo prometido? Uma segunda questão. No sábado passado foi novamente anunciado publicamente, talvez pela décima vez nos últimos dois anos, o Plano Nacional de Regadio, uma espécie de telenovela com dezenas de episódios, mas em que o enredo não avança porque, excluindo o Alqueva, todos os empreendimentos que o Governo, em tom de campanha eleitoral, tem andado a lançar, como se verificou no passado sábado, já estavam previstos no PDR 2020 pelo anterior Governo, todos eles. Mas a pergunta muito concreta é se o aproveitamento hidroagrícola mais importante de todo o distrito de Viseu, a barragem da Nave no Douro Sul, poderá servir cerca de 300 hectares de maçã da Beira Alta, está ou não previsto neste plano? Não é para depois de 2022, neste plano está prevista? É que, olhando para o mapa que o Sr. Ministro nos distribuiu há minutos, contemplamos aqui, vemos aqui que dos cerca de 50 aproveitamentos aqui previstos, cerca de 40, quase 40, estão a sul do Tejo. E, portanto, há aqui uma injustiça na distribuição do Plano Nacional de Regadio, que eu queria deixar aqui bem patente e que, aliás, a imagem que distribuiu bem demonstra. Uma terceira e última nota, Sr. Ministro, apenas para lhe solicitar a melhor atenção para o cumprimento da resolução da Assembleia da República, aqui aprovada por uma larguíssima maioria, a resolução número 242, que pretende reparar uma flagrante injustiça de que são alvo os agricultores das zonas de montanha, que são as áreas, como conhecemos, e os territórios mais favorecidos do país, e que se prende com a utilização do petróleo agrícola já aqui referida. Há determinados trabalhos agrícolas, e termino já, Sr. Presidente, para os quais um agricultor de montanha, por exemplo, na reconversão de vinhas na região de Marcada do Douro, não pode utilizar gasóleo agrícola, enquanto que um agricultor, para essa mesma tarefa, numa
obrigado,
zona de planície... Não, pode utilizar esse benefício fiscal, dados, é verdade, sim, senhor. Dados
senhor deputado, faz favor de continuar
e
concluir.
Ministro, não me interromper. Dados os senhor equipamentos que são utilizados nessas tarefas. Senhor Ministro, a propósito disso, esta injustiça, quero já dizer
peço que, conclua,
que esta injustiça tem de acabar e por isso é fundamental que o Ministério da Agricultura dê cumprimento a esta resolução aprovada pelo Parlamento e de que, dada a sua
obrigado,
cara de espanto que o Sr. Ministro faz, lhe quero entregar uma cópia formalmente e em mãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDSPP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que tenho para lhe colocar agora prende-se com o regadio, já aqui falado, relacionado também com as alterações climáticas, e vou aqui ao Alqueva. No que respeita ao regadio, aquilo que o Sr. Ministro, a informação que nos trouxe hoje é positiva, e é isso que se espera do Ministro da Agricultura, o anúncio do Plano Nacional do Regadio, embora seja empolada e enfeitada de uma forma muito simpática, como já aqui foi referido, grande parte ou metade do investimento já estava previsto. A única coisa nova que este Governo traz, e bem, eu acho que é bom, que é positivo, é o Alqueva, mas tudo o resto já estava previsto. Mas, falando de Alqueva, Sr. Ministro, muitas vozes têm levantado muito preocupadas com aquilo que se está a passar na região do Alentejo e com o excessivo regadio. Como deve calcular, o CDS contesta fortemente estas afirmações que põem em causa o regadio ou que parecem não concordar com o regadio. Mas há uma realidade que me parece que é importante ter em conta e prever antes que haja uma situação de escassez e cenários de conflitos. O que é que eu estou a falar? A Lei da Água prevê, os planos de bacia hidrográfica prevêem prioridades de utilização da água em caso de escassez. Na região da Alqueva existem os perímetros, os blocos de rega da Alqueva, os precários da Alqueva, existem os perímetros de rega confinantes, os precários dos perímetros de rega reconfinantes. A isto misturamos culturas permanentes com várias culturas, culturas anuais, portanto, há muitas culturas que têm vindo a ser plantadas e que vão, dentro de alguns anos, precisar de bastante água. A EDIA, pelo aquilo que tive conhecimento, não está ainda a fazer uma gestão integrada de todos estes usos, mas é preciso prevenir, antes de seja preciso remediar, num cenário futuro de alterações climáticas e de escassez de água, e portanto, aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se está ou não disponível, e o CDS vai apresentar ainda até ao final da semana um projeto de resolução neste sentido ao Governo para, no fundo, propor um grupo de trabalho que planeie com antecedência estas necessidades e a necessidade de rateio, eventualmente, ou no fundo, de usos prioritários no caso de escassez da água.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Bom dia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muitas coisas ficaram aqui por aprofundar. Isto só revela que aquele pedido que nós fizemos inicialmente das audições trimestrais para monitorização fazem falta e têm que avançar. No entanto, queria-lhe deixar aqui, só já mesmo para terminar, duas ou três notas. Uma delas tem a ver com a reprogramação do PDR 2020. Se, de facto, considera que até à dotação que está definida em termos de limite há financiamento, ainda que tenham as candidaturas sejam positivas, pontuações positivas, não há necessidade, admite que há ou não necessidade de fazer uma reprogramação deste PDR. Também, e muito sintético, relativamente ao cadastro simplificado. Cadastro simplificado. Em 3 meses foram cadastradas 46 mil parcelas. O que significa que em 12 meses não chega às 200 mil. Em 12 meses não chega às 200 mil. Segundo a autoridade tributária, rondará as 700 mil parcelas. O que é que é feito das outras 500? Reconhece...
Deixa-me continuar, Sr. Deputado. Continua, faz favor.
Reconhece, se diz que tem que fazer depois, certamente reconhece que sem meios humanos, técnicos e financeiros, é difícil até mesmo concluir o cadastro simplificado.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Disse.
Terminou? Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. Eu começava por dar, na sequência do que falou o meu colega Francisco Rocha, dar nota aqui de que hoje, de facto, nós tivemos aqui a perder algum tempo com questões que me parecem não são o fundamental. Eu daria nota de que na semana passada, antes destas chuvas, fiz uma visita à Proteção Civil Distrital de Viseu, no dia imediatamente antes das chuvas, e nesse dia havia 12 incêndios a decorrer no Distrito de Viseu, 12 incêndios, um deles com 70 bombeiros no terreno, no Conselho de Mortágua. E estávamos num dos últimos dias de fevereiro. Num dos últimos dias de fevereiro, tínhamos 70 homens num dos incêndios, o que eu acho que é uma coisa que nos deve preocupar a todos. E quando em fevereiro temos uma situação destas, eu acho que nós devemos estar muito preocupados e aquilo que o Governo, e aquilo que o Governo, as preocupações que o Governo traz para cima da mesa, aquilo que é as fotografias que o PSD imprimiu a cores do nosso Ministro da Administração Interna e do Primeiro-Ministro, são coisas mesmo importantes. Porque o nosso Primeiro-Ministro, quando usa a expressão de arregaçar as mangas, é exatamente aquilo que nós precisamos. É os políticos têm que arregaçar as mangas para dar o exemplo ao país do que é preciso fazermos disto uma prioridade. Porque quando nós, em fevereiro, temos a situação que temos e temos a quantidade de incêndios pelo país, nós temos que pensar de que em abril, maio, junho, julho e por aí fora, porque já lá vai o tempo em que os incêndios só ocorriam em julho, agosto e setembro. Como sabemos e como a experiência nos disse no ano passado, nós tivemos os grandes incêndios em meses que nem sequer era habitual que acontecessem nesses meses. Portanto, o que o PSD e o CDS estão aqui a fazer é um número a descredibilizar o Governo pela sua grande ação que tem feito e é mais fácil o Governo não fazer esta pressão junto das autarquias e das entidades competentes. O Governo ficaria muito melhor e o Primeiro-Ministro também. Mas é preciso fazer este trabalho. Nós temos que fazer este trabalho. É preciso fazer esta pressão e está muito bem o Governo a fazer isto. Em relação, queria também, agora em relação ao meu ao distrito do qual eu sou, pelo qual eu sou eleito, gostaria aqui de questionar o Sr. Ministro, nomeadamente em relação à questão do regadio. Estão previstos três projetos no meu distrito, dois a norte e um a sul. E gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre o seguinte. Há uma situação antiga, que é a barragem do Lapão, que o Sr. Ministro bem conhece, no Conselho de Mortágua, que não consta aqui desta situação. É uma barragem que foi construída no passado, há bastantes anos, e que nunca funcionou. Eu penso que é um desperdício de dinheiro público e que era urgente integrar neste plano e ser resolvida de uma vez por todas, que é uma grande área agrícola na zona de Mortágua e que vinha resolver problemas e, de uma vez por todas, ultrapassar aquela situação. Tanto mais que sei que o Sr. Ministro há pouco tempo passou por lá e teve a oportunidade de particularmente visitar, que alguém me disse que viu o Sr. Ministro por lá naquela zona, portanto, a informação funciona. E depois também queria dizer que a norte do distrito, a barragem da Nave, na zona de Liumil, que o meu deputado Lima Costa falou, é de facto uma barragem muito importante, porque é uma grande zona de produção de maçã de grande qualidade, com grande potencial de exportação, e que nós no distrito veríamos com muito bons olhos que fosse também igualmente estudada essa barragem, que o Presidente da Câmara de Bamenta da BT nota disso, o Sr. Ministro também sabe disso, e gostaríamos que fosse estudada a possibilidade dela também ser incluída neste plano. Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, não é pelo assunto não ser falado pelo Governo nem pela comunicação social que não deixa de existir um problema contínuo de crise no âmbito da bovinicultura de leite. E um problema que se manifesta pelos baixos preços pagos ao produtor. Portugal tem um problema específico neste âmbito do preço do leite pago ao produtor. Eu digo que tem um problema próprio porque todos os outros Estados estão em evolução, exceto Portugal. Se analisarmos os últimos dados, nós vemos que o preço de leite pago à produção, no caso de Portugal, ocupa o terceiro pior preço da União Europeia a 28. Nós estamos a 20% de diferença do preço médio pago na União Europeia a 28. E estamos a 80% do preço, do maior preço pago na União Europeia. Portanto, isso significa que temos um problema próprio. Em 2017, desapareceu quase um produtor de leite por dia em Portugal. Bom, isto é grave, é gravíssimo. Perante isto tudo, o governo português publicou em 27 de setembro de 2016 um programa específico para o setor de leite e produtos lácteos. Fez muita publicidade, fez efetivamente muitos anúncios, com muitas medidas, são duas folhas de medidas. Bom, o programa falhou, porque nós continuamos na cauda da Europa. O programa falhou. Perante isto tudo, Sr. Ministro, a grande questão também que se põe é sobre esta negociação da PAC. Nós consideramos que mais que uma disciplina é preciso garantir na próxima PAC que o preço de leite ao produtor não seja pago a um valor inferior àquele que custa produzir. Esta aqui é efetivamente a grande questão, porque o que se tem verificado em Portugal é que o preço pago ao produtor é inferior àquele que o custa produzir. E isto é alarmante e isto é grave. Eu queria questionar-lhe o Sr. Ministro se efetivamente concorda que, com esta afirmação e o que é que irá reivindicar para isto aconteça. Aliás, nos Açores nós temos um programa específico que é o POSEI. O POSEI, que nós já tivemos uma resolução na Assembleia da República aprovada nesta Assembleia
para
que o Governo aumente a dotação financeira. Aliás, o POSEI poderia comportar esta reivindicação, evitando que o preço de leite efetivamente esteja a contribuir para os maus resultados no rendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Hildar Ujo Novo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Relativamente ainda às candidaturas da medida 8.1 da florestação de terras agrícolas e não agrícolas, já referidas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que estão agora a receber informação de não aprovação por falta de dotação financeira. Para nós não está em causa se o concurso foi da responsabilidade do Governo anterior, mas sim, e reiteramos o já referido, que mais de 2 anos para dar resposta é incompreensível e ultrapassa em muito o razoável. Porque, pese embora ter que haver escolhas, como o Sr. Ministro referiu, no que respeita a prioridades, se a plantação não for feita na altura adequada, perde-se 1 ano. Não é, por isso, indiferente a data da decisão das candidaturas. Mas gostaríamos de salientar que, das candidaturas aprovadas, só houve dotação orçamental para 93 dos 736 projetos de novas candidaturas apresentadas para espécies como sobreiro, castanheiro, pinheiro manso e freixo, que representa apenas 12,6%. E, considerando o discurso recente do Sr. Ministro e da sua equipa, com promessas de implementação de políticas de apoio à economia do interior, de colocar um travão à desertificação e ao despovoamento, de equilibrar o território e apostar na floresta autóctone, impõe-se que se lhe solicite, Sr. Ministro, em nome dos produtores florestais do Distrito de Bragança e outros pontos do país, novo esclarecimento claro e sem rodeios. Está disponível ou não para determinar que rápida e brevemente se abra um novo período de candidatura para serem representados os projetos aprovados que não tiveram dotação orçamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, queria-lhe colocar uma questão relativamente a uma matéria que é importante para o meu distrito, para o meu círculo eleitoral, que é o distrito de Castelo Branco, que tem a ver com os apoios à produção do medronho e da cultura do medronheiro. Como o Sr. Ministro sabe, a Assembleia da República aprovou já em 2006 um projeto de resolução da iniciativa do PSD, depois acompanhado por vários partidos, a resolução número 133 de 2016, que propõe ao Governo que desenvolva esforços e diligências necessárias a possibilitar a aplicação de uma taxa reduzida do Imposto Especial sobre o Consumo à Aguardente e aos licores produzidos exclusivamente com álcool feito com medronho nos territórios do centro interior do país, do Norte Alentejano, do Distrito de Beja e na Serra Algarvia. Sr. Ministro, depois dos incêndios que tivemos, tanto em 2016 e em 2017, a produção do medronheiro aparece em todo o interior, em particular nos concelhos de Oleiros, de Vila Velha de Ródão, da Sertã, de Proença Nova, como uma alternativa importante para dar rendimentos aos agricultores e para, ao mesmo tempo, complementar a exploração florestal. E, portanto, o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é o que é que o Governo, de concreto, até agora fez relativamente a este projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia e, portanto, mereceu o apoio de todos os partidos e, como é uma matéria, neste momento, importante, gostava que o Sr. Ministro fizesse o favor de nos dizer, de concreto, que ações é que o Governo desenvolveu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos dias, o mau tempo, a intempérie, afetou muito 15 explorações, sobretudo nos concelhos de Faro e de Olhão. Eu já sei, porque vi a comunicação, que existe uma tabela para apoios às explorações afetadas.
Eu podia silêncio. Sr. Deputado, não se importa de esperar um bocadinho. Podia silêncio, por favor, na sala. Faz favor agora de continuar para se ouvir, que o Sr. Ministro não consegue ouvir.
Eu sei, porque vi a comunicação, que existe uma tabela para apoio às explorações afetadas e que até ao final da semana deverá estar feito o levantamento. Pelo menos foi isso que eu Ouvi. A pergunta que se faz é depois quando é que pagam às pessoas? Porque uma coisa é fazer o levantamento, outra coisa é saber quanto é que vão receber, outra coisa é receberem o dinheiro. Finalmente, e porque o tempo é muito escasso, eu queria registar a queixa da Associação Nacional de Municípios sobre as dificuldades das autarquias e dos municípios, em particular na limpeza das faixas. A Associação Nacional de Municípios terá as suas razões, mas eu recordo que o que se pede agora às autarquias na limpeza das faixas é, pelo menos, a mesma abertura que têm revelado os municípios para assumirem responsabilidades tão exigentes como a educação, a saúde e as vias de comunicação. E nestas matérias nunca vi grandes queixas. Pelo contrário, sempre vi uma grande abertura para acolher essas responsabilidades, que são pesadíssimas. Portanto, os autarcas que têm que revelar tanta disponibilidade para acolher encargos, responsabilidades tão pesadas, estou absolutamente seguro que vão responder ao desafio de limpar as faixas de terreno, que é um esforço exigente, mas que não será um esforço demasiado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, na sequência do tornado que atingiu o Distrito de Faro, já aqui mencionado pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, quero saudar o Governo pela resposta rápida e apoio dados aos agricultores afetados. Em menos de 24 horas foram acionados mecanismos de apoio e de resposta a esta situação de crise. Enquanto deputada pelo Algarve, agradeço e felicito toda a equipa governativa. Ontem, a quando da visita à zona afetada, por parte do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Luís Medeiros Vieira, os produtores atingidos ficaram logo a conhecer as regras de acesso aos apoios. Ficaram a conhecer logo ali no terreno as regras de apoio. Todos os prejuízos declarados até 5 mil euros terão um apoio a 100% a fundo perdido, de 5 a 50 mil euros terão apoio a 85% a fundo perdido e acima dos 50 mil até aos 800 mil euros terão um apoio de 50% a fundo perdido. Senhor Ministro, gostaria de saber...
Oh, Sr. Deputado, deixe continuar, por favor.
Senhor Ministro, gostaria de saber...
Mas quem está a falar... Se... Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Senhor Ministro, gostaria de saber se, neste momento, já é possível nos fornecer alguma indicação sobre a dimensão dos prejuízos e se estão previstas algumas medidas especiais de acompanhamento para o período pós-diagnóstico. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, da parte dos grupos parlamentares, vão terminar as intervenções com a última do senhor deputado do Partido Comunista Português, João Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho condições nos dois minutos para colocar todas as questões que gostaria de colocar ao Sr. Ministro a propósito dos problemas que nos têm chegado pelos produtores de vinho e também pelos produtores agrícolas e agropecuários no Distrito de Évora, mas ainda assim vou procurar fazer uma síntese, começando pelas questões do vinho. No contacto com várias adegas cooperativas, nomeadamente, têm-nos sido suscitados problemas que têm a ver, por exemplo, com a situação daqueles produtores que dependem, sobretudo, do mercado nacional, nomeadamente adegas em cujas exportações representam apenas 20% de toda a produção, e o problema da dependência do mercado nacional é um fator de limitação, sobretudo em resultado das condições verdadeiramente leoninas que são impostas pelos grupos da distribuição, não só nos preços que impõem aos produtores de vinho, nas próprias condições de comercialização, e este continua a ser um problema sublinhado como um problema essencial. Há uma outra questão que é colocada, que tem que ver com o problema do abaixamento da produção, uma vez que os custos são, na sua quase totalidade, custos fixos, e, portanto, o problema, nomeadamente em resultado das condições climatéricas, do abaixamento da produção, coloca uma prevalência, sobretudo, dos custos, que, sendo custos fixos, não podem ser eliminados, e, portanto, as implicações que isto tem na situação económica de muitas adegas cooperativas. Há um outro problema relacionado com o aspecto que o Sr. Ministro já aqui referiu a propósito do programa Vitis, que havia a preocupação relativamente ao fim do programa Vitis e ao que isto significava de dificuldades na instalação de vinha, sobretudo na dificuldade na substituição de vinha velha por vinha nova, sobretudo considerando níveis de produtividade que com vinha velha já não conseguem ser alcançados. Eu gostava que o Sr. Ministro ainda pudesse desenvolver alguma questão, alguma explicação mais relativamente à manutenção do programa e às condições da sua manutenção, porque esta é uma preocupação significativa. Sintetizando as preocupações colocadas pelos produtores agrícolas e agropecuários, há um problema, Sr. Ministro, que eu julgo que ao longo do tempo tem vindo a acentuar-se e que nos tem vindo a ser relatado já há algum tempo, que tem que ver com a dilapidação do património animal, em particular com o património bovino. Tem-se vindo a verificar uma venda, obviamente forçada pelas condições em que os produtores agropecuários se veem incapacitados de alimentar os animais, e portanto um dos recursos é vender os animais muito rapidamente. Há registros até de leilões de animais que costumavam ter em média 200, 300 animais, onde de repente são vendidos 777 cabeças de gado. Há um problema com, identificado também, vou concluir, Sr. Presidente, um problema que tem que ver com o endividamento, e um dos principais problemas ser o problema do endividamento e da descapitalização, e portanto a solução das linhas de crédito não aparecer aos agricultores como uma solução para os seus problemas. Há até o registro, Sr. Ministro, de um produtor pecuário do distrito de Évora que dizia que era preferível um pequeno apoio a fundo perdido, por pequeno que fosse, porque a solução da linha de crédito já não é solução para agricultores que estão completamente amarrados pelo endividamento e pela descapitalização. E para concluir mesmo, Sr. Presidente, o problema que tem que ver, uma última questão que eu queria colocar, até em função das chuvas que temos tido nos últimos tempos, e de uma matéria que foi até objeto de uma proposta do PCP, que tem que ver com a possibilidade de apoios a pequenas barragens ou regadios individuais para poder reter a pouca água que vai cair. Este tem sido um dos aspectos que os agricultores têm suscitado, da possibilidade de haver apoios para a construção de pequenas barragens, pequenos regadios que permitam reter a água que vai caindo, não apenas para fins agrícolas, mas até para o abeberamento dos animais. Gostava de saber se há alguma consideração do Governo em relação a esta matéria ou não.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminaram as intervenções dos partidos políticos e tem agora a palavra o Governo, através do Sr. Ministro. Lembre mais uma vez, 20 minutos, por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, vou tentar responder a cada uma das questões meteoricamente. Sr. Deputado Nuno Serra, já creio que... Pronto, ele pôs-me várias questões, designadamente a opinião do Governo sobre o projeto Tejo, que foi apresentado por um conjunto de agricultores privados e que tem como objetivo regar 300 mil hectares na lesíria do Tejo e no Oeste, não é? Portanto, o Governo foi informado atempadamente desta intenção, destes promotores. Naturalmente que é uma iniciativa que o Governo aplaude, porque demonstra que há quem acredite no futuro da agricultura. Portanto, é um projeto, digamos, de uma dimensão impressionante. Portanto, basta reparar que significa em área agrícola a ser um dia concretizado dois Alquevas, com um custo financeiro superior a duas vezes o Alqueva, entre 4 e 5 mil milhões de euros, para ser executado em 30 anos, segundo os próprios promotores. E, portanto, naturalmente que o Governo acolhe com simpatia esta iniciativa, porque ela, em primeiro lugar, é reveladora de que se acredita no futuro, e se acredita na agricultura e na utilização de um recurso tão escasso, progressivamente, como é a água. Portanto, naturalmente que falta, portanto, aquilo trata-se de um esboço, não sei se pode apresentar, ser apresentado como um projeto, é um esboço, é uma intenção, em que a primeira questão que se coloca do Évora, e há água para isso? Portanto, a água é para ser buscada do Tejo. O Tejo, neste momento, em alguns anos, já tem alguma dificuldade em regar a área atual. Terá condições para regar mais de 300 mil hectares? Quais são as questões que se propõem? Construir duas barragens fluentes e fazer um sistema de açudes para aproveitar a água que vem de Espanha e que está regulamentada. Portanto, a questão da origem da água, a questão da execuibilidade técnica, a questão do financiamento. Portanto, para ter uma pequena ideia, este Programa Nacional de Regadios, esta fase que está agora em execução, tem uma dotação de 100 milhões de euros por ano. Aquele investimento dividido por 20 ou 25 anos era só para aquele investimento o dobro do investimento atual em todo o país. Portanto, naturalmente, se houver condições de financiamento no quadro dos fundos estruturais, no quadro de algum investimento, portanto, é uma questão, normalmente, que o Ministério da Agricultura está a estudar, está a verificar as premissas, se de facto as condições básicas, a mais importante de todas é a disponibilidade de água, se é relevante, e naturalmente que se é um projeto que tiver pés para andar, ouça, ele não será feito num horizonte de 2 ou 3 ou 4 anos, mas é um projeto, quer dizer, execuível, num horizonte mais ou menos lato. Demorámos 15 anos para fazer o Alqueva, Portanto, é um projeto que terá sempre um horizonte temporal a vir um dia a ser concretizado, superior a isso, mas o Governo acolheu com simpatia isto. E acompanha e está a estudar agora o assunto na verificação dos seus pressupostos do ponto de vista da hidráulica agrícola. Tomate e arroz, portanto, já expliquei, portanto, relativamente ao tomate, é prematuro dizer neste momento e com a chuva que tem caído que é uma cultura, até a princípio pode poder vir a decorrer normalmente. O arroz, já expliquei que, estando a agueira ou não a transbordar, portanto, a agueira já tinha e agora ainda tem mais água, mais do que suficiente, para garantir a cultura do arroz na próxima campanha do Val do Sado. Portanto, é a informação que eu obtive dos meus serviços, nos quais, obviamente, confio até prova em contrário. Rosa Albernaz, portanto, a pequena agricultura, portanto, já expliquei que nós temos o estatuto, quais são os passos seguintes. Portanto, o estatuto foi aprovado em Conselho de Ministros, na generalidade, foi decidido que, antes da aprovação final, houvesse um período de discussão pública. Eu tenho aqui os dados dessa discussão. Nós recebemos contributos da CNA, da CAP, da Confagri, da Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, da Federação Agrícola dos Açores. O Governo dos Açores pediu-nos para que o estatuto fosse alargado aos Açores, o que implicará que, antes da versão final de ser aprovada, que haja um período de consulta mínima de 20 dias. Várias associações, a Associação Atuar, a Federação Minha Terra, a Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, a Animar, a Realimentar, várias empresas agrícolas e vários serviços oficiais, entre os quais a Direção Regional da Agricultura da Secretaria Regional da Madeira. Portanto, nós vamos agora, nos próximos dias, acolher, ver o que é possível acolher destas sugestões. Já tive a oportunidade de dizer que há várias sugestões que consideramos pertinentes e que serão seguramente acolhidas. Iremos até ao limite das nossas possibilidades para garantir o máximo consenso possível em torno desta iniciativa que o Governo, quando formulámos e, digamos, desenhámos para atingir cerca de 100 mil agricultores, precisamente daqueles que eram o escalão mais pequeno da agricultura. O Sr. Deputado Maurício Marques perguntou quanto é que já pagámos, e sobre isto eu gostaria de ser muito claro. Ouça, nós já pagámos 46,6 milhões de euros e vamos pagar na próxima, ouça, só na ajuda simplificada, e vamos pagar no dia 12 mais 14 milhões. E repare, deste dinheiro há cerca de 5 milhões que são da solidariedade dos portugueses, que é do tal programa Revita e que foi aplicado exclusivamente em Pedrógão. Portanto, quer dizer, dos cerca de, nós estimamos que com as medidas do PDR para as candidaturas maiores, os apoios venham a ascender aos 90 milhões de euros. Destes 90 milhões, cerca de 15 sairão de fundos comunitários, da medida 622, que é metade da compartilhação média, 60% para aí. 5 milhões vieram da ajuda da Solidariedade Nacional e o restante, que são cerca de 65 a 70 milhões, é do Orçamento de Estado. E eu acho que estou em condições de facultar até a listagem e os pagamentos, porque creio que, em nome da transparência, a legislação comunitária permite facultar a listagem. Portanto, se tem dúvidas, mas ouça, não basta ter muitas dúvidas, porque eu já fui a vários concelhos afetados e inúmeros agricultores me vieram agradecer o pagamento e lembro-me até que houve dias em que os CTTs, porque uma boa parte destes agricultores nem sequer tinham conta bancária e foram pagos por transferência dos CTTs, os CTTs reforçaram e prolongaram os horários durante alguns dias naquela zona. Portanto, ouça, quando vejo agora alguém dizer que há dúvidas sobre o pagamento e de onde é que veio o dinheiro veio dos contribuintes portugueses na sua esmagadora maioria. Portanto, uma pequena parte de fundos comunitários das 622, cerca de 15 a 20 milhões de euros, 5 milhões de euros do Fundo Revita, que é o fundo onde foram os donativos e que se aplicou exclusivamente no Pedrógão. O Sr. Deputado perguntou Parques da Madeira quantos fez, já disse há pouco, neste momento estão cerca de 20, as candidaturas continuam a 26, as candidaturas continuam abertos. Gostaria de dizer que estes parques destinam prioritariamente à madeira com valor comercial para a indústria. Naturalmente que temos também apoios mais pequenos para a madeira que se destina à estilha e com outras exigências. Gostava de lembrar que proibimos o corte de pinho verde, não é? Eu aproveito para dizer aqui ao Sr. Estado da Secretaria de Florestas que eu tive este fim de semana em Montemor o Velho, aliás, com o Sr. Deputado Maurício Marques, e percebi dos contactos que tive com algumas pessoas, que as pessoas pensavam que a proibição era para tudo, incluindo para o eucalipto. Eu tive a oportunidade de esclarecer que se aplica apenas ao pinho, não é verdade? O pinho verde, não é? Pronto, o Sr. Deputado Portanto, a madeira para trituração, essa naturalmente pode, para além das questões sanitárias, fitossanitárias que representa e que deve ser cortada tão rapidamente, mas é uma matéria que vai para trituração, portanto pode permanecer mais algum tempo no solo, não é? Sou deputado Francisco Rosca, portanto estou inteiramente de acordo. Em 2018 estaremos seguramente mais preparados do que estávamos em 2017 e em 2019 é desejável que estejamos ainda mais, porque eu creio que o mercado agora também vai funcionar e para o ano haverá mais empresas prestadoras de serviços e se calhar com isso estamos a criar mais empregos. Haverá mais empresas prestadoras de serviços a partir do momento que haja mercado para estas operações e se as pessoas perceberam que a legislação é de facto para cumprir. E, portanto, estamos a fazer tudo, como o senhor diz, e acho que todos temos essa obrigação de fazer tudo para fazer o melhor possível. O senhor deputado António Lima Costa falou do Estatuto do Jovem Empresário, tem toda a razão, portanto, é um diploma, temos um projeto praticamente concluído, mas não quisemos pô-lo, porque, entretanto, decidimos antecipar o Estatuto da Agricultura Familiar. E porque, como isto envolvia vários ministérios e envolvia, digamos, eventuais contributos de vários, pareceu-me que era excessivo eu estar a pedir contributos aos meus colegas ao mesmo tempo para várias coisas. E, portanto, prioritámos, em primeiro lugar, a agricultura familiar e o Estatuto do Jovem Empresário Rural, que não é o jovem agricultor que já tem um estatuto, é o de outras profissões que não há agricultura, perdão, e também há agricultura, e, portanto, logo que esteja concluído o processo de agricultura familiar, poremos no circuito do Conselho de Ministros o estatuto que está praticamente concluído, não é? O Sr. Deputado pôs ainda o Programa Nacional de Regadios, falou dos regadios de Viseu. Como tive a oportunidade de referir, o Programa de Regadios tem projetos e intenções de investimento. Algumas delas estão incluídas em candidaturas que estão à fase final já de aprovação. Creio que ainda este mês vão ser aprovados mais dois ou três projetos que estão numa dessas candidaturas. As outras serão aprovadas nas candidaturas que estão efetuadas e iremos abrir ainda um concurso até ao final de setembro, mais tardar, porque a nossa intenção é que todas as decisões estejam tomadas no final deste ano, para termos o 19, o 20, o 21 e o 22, só para executar obra. Porque, como todos sabemos, cada um projeto destes implica a feitura de um projeto, que demora tempo, visto do Tribunal de Contas, demora tempo, o lançamento do concurso público internacional, porque é tudo projetos de alguns milhões de euros, que muitas vezes chega a demorar um ano, e portanto nós já temos vários projetos em diversas fases, mas queremos que a decisão sobre todos os projetos ocorra até ao final deste ano, para termos os quatro para executar, mesmo dando um para concursos e para elaboração de projetos, ou um e meio, para termos os dois anos seguintes, que é normalmente ano e meio, dois no máximo, para os grandes projetos, o período de execução das obras. E, portanto, o regadio de Viseu, se não está aqui nesta lista, ou é porque não foi candidatado, mas se não foi, tem ainda uma oportunidade para se candidatar. A utilização do gás de solo agrícola, portanto, a resolução que diz... Ah, das máquinas, sim. O que eu penso que está a referir-se, o senhor deu a entender na sua intervenção que havia agricultores que podiam utilizar gasóleo numas regiões e os mesmos agricultores noutros. Não, não é isso que está em causa. É alguns equipamentos podem não estar incluídos. Naturalmente que o Governo está aberto a estudar a inclusão das máquinas que se justifica, até porque há evolução tecnológica e se calhar há máquinas que se calhar há um ano ou dois não existiam e que agora existem, portanto há boa vontade da nossa parte para encontrar e alargar máquinas que tenham uma utilização e um objetivo similar a outras. Sim, senhora, portanto isso, gasóleo, depois ao seu deputado Patrícia Fonseca, investimento previsto. Ou se eu não percebo, o senhor deputado, ajude-me lá, por favor. Eu pus aqui... Ah, sim, sim, da água. Portanto, investimento previsto para o Alqueva, é isso que estava a dizer. À noite tomei aqui nota, não estava... Pronto. Então, eu percebi a outra questão. Portanto, a outra questão, quer dizer que, tendo em conta, vamos lá ver, o projeto da Alqueva, esta questão, foi estudada, e eu confio nos estudos das entidades que o fizeram, no pressuposto de que com a mesma água da Alqueva é possível regar mais área do que os 120 mil hectares já estão. E, portanto, regar com a mesma água mais 50 mil hectares. E isto deve-se ao facto de uma utilização adequada das culturas, por um lado, e de sistemas de rega mais eficientes, por outro. E todos os estudos foram feitos, concluem que é possível, naturalmente que até ao momento não se aplicou uma disciplina proibitiva desta ou daquela cultura. Até porque, como sabe, do regadio instalado, 80% está a ser utilizado, é uma adesão fantástica, superior a de qualquer outro regadio no passado, mas não há 100% de utilização da atual rega instalada, não é? E, portanto, vamos ter ainda este período, quando entendermos, portanto, há várias medidas que podem ser adotadas, as primeiras, naturalmente, são a persuasão, a discussão com os agricultores, com o Centro Operativo das Tecnologias Regadas, com as universidades, com o Politécnico, de ver quais são as culturas adequadas. Quando chegarmos a um momento em que se entenda e introduzir uma disciplina administrativa sobre esta cultura não avança mais, nós faremos isso, como aliás acabamos agora de fazer para o eucalipto com respeito às florestas. Até ao momento entendemos que a atual chave de repartição das culturas, cerca de metade da área da Alqueva neste momento tem olival. Portanto, dos 100 mil hectares haverá à volta de 50 mil hectares de olival. Ou as outras estão repartidas. Portanto, há críticas de que olival a mais, olival a menos. Ouça, vamos ver, quando chegarmos a um momento em que consideremos que se deve adotar alguma medida administrativa ou restritiva desta ou daquela cultura, não, até lá, vamos procurar dar prioridade nos apoios ao investimento nas culturas que gastem menos água, naquelas que sejam mais adequadas à adaptação às alterações climáticas, etc., etc. Mas, digamos, a questão está a ser monitorada, estamos disponíveis para melhorar esta monitorização. Até agora temos utilizado a EDIA, o COTRE, os serviços do Ministério da Agricultura, as universidades, de forma mais ou menos informal, e até alguns projetos que foram aprovados no âmbito dos grupos operacionais. O Sr. Deputado João Dias perguntou a reprogramação do PDR. Já fizemos várias reprogramações do PDR e faremos aquelas que forem necessárias. Agora, o problema, normalmente, uma reprogramação fez-se até agora por ajustamentos técnicos ou de algumas dotações. Haverá um momento em que poderemos ter de vir a fazer reprogramação financeira, não é? E no passado, infelizmente, o que sempre aconteceu é que chegava-se a um certo momento de quase fim do programa que as florestas não tinham execução e o dinheiro era tirado das florestas e passava para outras medidas. O que eu tenho dito agora, politicamente, e reitero, é que eu farei tudo para que o dinheiro das florestas não seja desviado para outras medidas. Ou seja, a não ser que não haja mesmo execução. Isso aí, se houver o risco de perder o dinheiro, quando faltar em 2 anos e não houver candidaturas, não sei o quê, não parece que seja esse o caso, não é? Agora, a questão é que qualquer reprogramação financeira implica tirar de umas medidas para pôr noutras. E, portanto, neste momento, nós não estamos a ver, porque não queremos tirar da floresta, não queremos tirar do regadio, não queremos tirar do investimento das explorações, não queremos tirar da agroindústria. Temos muito pouco onde tirar. E nessas medidas que temos muito pouco onde tirar, há algumas medidas, e no outro dia a senhora deputada Patrícia Fonseca vi na comunicação social, acusava ao Governo de haver uma ou duas medidas que ainda não abrimos. E, de facto, nós estamos a verificar em algumas daquelas medidas que nos parecem que têm um impacto no setor menor, provavelmente não abriremos, e para que esse dinheiro possa reforçar a floresta, o investimento nas explorações, o investimento na agroindústria. Portanto, o nosso objetivo é gerir com uma hierarquia de prioridades, sendo que é muito difícil, porque, de facto, todas as medidas, umas com mais impacto, outras com menos impacto, mas concordamos com todas as medidas. Não eliminámos nenhuma das medidas que o Governo anterior inscreveu no PDR. Agora, naturalmente, que elas têm uma ordem de prioridade diferente e que, à medida que os recursos escasseiam, vamos ter de ajustar essas prioridades ao orçamento disponível. Cadastro simplificado, tanto disse que é pouco, 45 mil em 3 meses. Pois, nos 800 anos anteriores não se fez nada. Pode ser pouco, 45 mil em 3 meses. Mas desde o Dom, já não digo do Dom Dinis, não é? Mas desde o Dom Afonso Henriques, não é? Desde o Dom Afonso Henriques que não se fazia cadastro naquela zona. Portanto, 45 em 3 meses, portanto, se for a esta progressão, teremos 180 mil no fim do ano. Ou seja, se não conseguirmos fazer mais, paciência. Ou seja, mas, de qualquer modo, quero informar-lhe que o Ministério da Justiça, que é quem está a tutelar esta operação, vai reforçar as equipas das conservatórias, vai criar unidades móveis e está a haver uma medida também, tanto antes do que saber, que vão, digamos, vai haver um reforço também desta colaboração através dos gabinetes técnicos municipais. Mas penso que o que está ali a fazer é um trabalho notável, é para que é fundamental que corra bem, para que o possamos alargar ao todo o país rapidamente quanto possível, porque isso tem enormes vantagens para várias coisas e para a proteção da floresta em particular. O Sr. Deputado José Rui Cruz falou de vários incêndios em Morcado, no regadio do Lapão. Ouça, o regadio do Lapão, eu de facto estou muito à vontade porque fui eu que o lancei quando estive no Governo da outra vez. E depois, quando saí do Governo, constatei que a obra tinha um problema de construção, tinha infiltrações, até que punham em risco um possível desmoronamento. Ouça, estranhei que durante todos estes anos não se tivessem apurado responsáveis. Mas aparentemente não houve responsáveis. Ou seja, aquela fez uma obra, gastou-se o dinheiro todo na obra, a obra ficou a verter água, com risco de desmoronamento, teve-se até de destruir a tomada de água para ela não encher, e a água corre agora ao lado, e não houve nenhum responsável, e dizem-me que já prescreveram todas as responsabilidades. Foi uma pena que desde essa altura não se tivessem apurado responsabilidades, porque certamente responsabilidades existem. Existem. Como? Não. Eu, quando saí, a obra não tinha acabado. Também houve, sim, senhor. É verdade. Se foi igualmente tão corresponsável. Não sei. Eu perguntei, agora tentei inteirar-me o que é que tinha sido feito e o que é que tinha... Portanto, a resposta é que, do ponto de vista técnico, não foi possível aferir onde é que está o erro de uma barragem que não chegou a ser aberta. Portanto, qual é que foi a decisão que já tomamos? Já tomamos o seguinte, porque a conclusão era a seguinte... Ou demolíamos a barragem ou a reconstruíamos. E chegámos à conclusão que a demolição da barragem tem de ser paga exclusivamente à custa do Orçamento de Estado. A demolição terá sempre de ser feita, mas a reconstrução pode ser financiada de novo por um programa que venha a existir. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é demolir a barragem e reconstruí-la, uma vez que parece não haver condições para aproveitar aquilo que está, que ela terá de ser. Portanto, o problema de base deve incidir mesmo na parte inferior, porque uma vez que a água passa por baixo do paradão. Quanto a outras barragens, a nave movimenta, é a resposta que já disse, não é? Portanto, vamos ver as candidaturas e vamos apresentar. Sr. Deputado António Ventura, leite nos Açores, preço. O Sr. Deputado sabe tão bem como eu que não é o Governo que tabela os preços dos produtos alimentares. O preço forma-se no mercado, não é? Eu sei que o Partido Comunista defende essa medida, mas infelizmente o Partido Socialista não governa nos Açores, nem em Portugal, mesmo que governasse nos Açores, portanto não tinha condições, porque portanto não haveria autonomia para decidir a esse ponto. Mas o que nós temos vindo a fazer é criar as condições aos agricultores que sejam tão competitivos quanto possível para conseguir contrariar esta lógica de mercado e tentar um conjunto de boas práticas agrícolas que temos vindo a desenvolver e já tivemos algum sucesso no âmbito da Parca e que naturalmente tem a ver também com a especificidade provavelmente da situação nos Açores. Uma vez que nos Açores o setor da produção está totalmente separado da indústria, portanto no continente onde apesar de tudo a indústria, uma boa parte da indústria, portanto tem uma base de raiz cooperativa dos agricultores, mas portanto é um problema de mercado que o mercado tem de resolver naturalmente com a intervenção que as regras do mercado único permitem aos governos, seja ele o nacional ou o regional. Pronto, na próxima PAC, tentar,
Sr. Ministro,
não direi tabelar o preço, falta já mesmo muito pouco, não poderemos tabelar o preço do leite.
Agradecia.
Sobre o POSEI, como sabe, estamos a trabalhar nisso, portanto eu já tive uma reunião, decidimos, o ministro francês, espanhol e eu próprio, decidimos os três montar uma frente comum de defesa do POSEI e, se possível, aumentá-lo, enfim, num quadro que é muito restritivo do ponto de vista financeiro e que ainda nem sequer conhecemos, mas está neste momento uma frente organizada com os países que têm regiões ultraperiféricas. Devo dizer que tem havido uma colaboração muito estreita, para além da relação pessoal que já tinha há muitos anos com a ministra espanhola e que vou tendo agora com o ministro francês, que é uma pessoa, de facto, muito acessível e com o qual temos muitos pontos em comum. Mas, portanto, isto, nós estamos a procurar separar. Uma das posições que tomamos é tentar separar a negociação do POSEI da negociação da PAC, para que algum efeito do impacto negativo que possa ocorrer no orçamento da PAC não seja sentido no POSEI. Vamos ver se conseguimos essa primeira batalha. Mas, do ponto de vista negocial e estratégico, o que estes três países, que são os únicos, têm regiões periféricas e que, por isso, é uma matéria relativamente à qual os outros põem um pouco de lado, não é? A não ser para a definição do envelope. Portanto, nós queremos ver se conseguimos definir o envelope à parte, não é? Sr. Deputado, sei que ainda falta muita coisa, deixe-me lá ver, mas já vou tentar agora ser...
Sr. Ministro, eu, naturalmente, com a compreensão das senhoras e senhores deputados, e até porque o Partido Comunista já fez esse pedido, para que o Sr. Ministro respondesse a todas as perguntas, dava-se uma tolerância de tempo.
Muito
não sei se o PS teve algum inconveniente, que o Sr. Ministro conclua.
Muito
não, sintético. Não tem. O Partido Socialista também não, o Bloco de Esquerda o PC, e o CDS. Sr. Deputado, pode continuar. Faz favor de continuar, Sr. Ministro. Faz.
Portanto, então vou ser muito rápido, hein, senhora deputada Hilda Araújo. Portanto, falou do concurso, já tinha respondido ao seu colega do Bloco de Esquerda, portanto, aquele concurso tem aquela dotação, serão aprovadas aquelas candidaturas. A nossa única dúvida agora que nos coloca, creio que já não é a dúvida, que já a dissipámos, porque, como sabe, as regras que foram estabelecidas pelo anterior governo para os concursos era que o concurso não tivesse verba, passava para o seguinte. Ouça, o que quer dizer que isso nos impedia de abrir novos concursos. O que nós vamos considerar a partir de agora é que aquele concurso é concurso acabado e vamos abrir outro novo e vamos regionalizar para que uma região só, se por acaso os critérios, como aconteceu nas medidas florestais, que os senhores abriram concursos nacionais, o que fez com que muitas vezes as candidaturas de uma certa região tiveram uma grande preponderância sobre as outras regiões. E nós agora vamos fazer envelopes regionais, porque assim os candidatos de uma região concorrem entre si e alguns ficarão sempre contemplados, contrariamente ao que acontecia no passado, em que, em teoria, até podia não ficar contemplado nenhum de uma certa região.
É fundamental que sim.
Portanto, em princípio, haverá um novo período de candidaturas. Sim, senhor. 10, 11. Álvaro Batista... era a questão dos medronhos, não é? Portanto, senhor deputado, nós vamos abrir um concurso na medida 812, que se chama a instalação de sistemas agroflorestais, de 2 milhões e meio de euros, onde o medronho vai ficar completado. Para além disso, esta é na medida contemplada, esta é na medida florestal. Está contemplado na medida da agricultura, no investimento das explorações, se os medronhos forem plantados como um pomar. Não é? Portanto, quer numa, quer noutra medida, nós iremos abrir até ao final do ano, para as medidas florestais, concurso no valor de 90 milhões de euros, e vamos abrir para o investimento nas explorações e na agroindústria 110 milhões de euros. Portanto, em qualquer das medidas, o medronho é enquadrável. Sim, é como um pomar de medronhos no investimento de uma exploração ou num sistema agroflorestal, não é? Álvaro Batista, portanto, era isto, Carlos Matias, Tornado de Faro. Portanto, Sr. Deputado, a questão é a seguinte, não é? Aquilo que aconteceu ontem, voltamos sempre à mesma questão. Sr. Deputado, quando é que pagam, não é? Quando é que pagam? Eu gostava de pagar já amanhã, mas se o Sr. Presidente me permite aqui uma pergunta, e o Sr. Deputado, quanto tempo é que acha que as candidaturas devem estar abertas? Não é? Quanto tempo? Um dia ou um mês?
Creio que foi anunciado que é até ao fim da semana, que é feito o levantamento.
Não, feito o levantamento, mas depois tem de ser publicada uma portaria e aberto um período de candidaturas. E só depois, avaliadas as candidaturas, é que são aprovadas e pagas. O que eu pergunto, se o Sr. Deputado quer pagamento rápido, é porque quer período de candidaturas curto. Quer o quê? Candidaturas uma semana? Quer para depois virem dizer o prazo não chegou, quê? 15 dias? Um mês? Portanto, não é possível ter pagamentos rápidos e períodos de candidatura curtos. E pedido de candidaturas longas. Portanto, o que nós iremos fazer é ver para uma pessoa apresentar um projeto, que aqui ainda tem alguma complexidade, porque há ali prejuízos de grande dimensão, se calhar vamos dar, ou seja, 3-4 semanas para apresentar as candidaturas, não é? E depois haverá mais um tempo para decidir. Portanto, agora não se pode é querer isso e o pagamento já para a semana. Não pode ser. Iremos tentar conjugar as duas coisas. Prazos nem curtos nem longos, prazos ajustados, E prazo de decisão curta. Mas depois lá temos outro problema. É que tal como aconteceu com os acidentes, o pedrógão, tal como aconteceu com os outros, tal como aconteceu com o 8 de Outubro, ou seja, a gente entendeu que devíamos mobilizar a capacidade técnica para dar prioridade a estes projetos. Ficam os outros para trás. E depois, mas o outro está há muito tempo. Agora, naturalmente, que esta questão vai passar à frente, se calhar, dos projetos de investimento que estão a correr a sua rotina normal, aos jovens agricultores. Portanto, é esta conjugação de fatores com a máquina que temos de fazer a cada momento. Ana Passos, a mesma coisa, não é? Já recebi. Portanto, até ao final da semana estará feito o levantamento. O Sr. Estado de Estado está a tratar do assunto. Abrirá, provavelmente, na próxima semana a portaria. Já estão, aliás, a trabalhar nela. Fixa os prazos, as ajudas, a área. Porque, repare, esta medida implica um conjunto de regras que têm de ser pré-verificadas para que não violem as regras comunitárias. É preciso que o prejuízo naquela área seja superior a não sei quanto por cento no total das explorações. Portanto, a primeira coisa é desenhar a área atingida. Porque se não tivermos cuidado a desenhar a área atingida, podemos vir a ser obrigados a devolver o dinheiro. Portanto, isto é um conjunto de procedimentos, enfim, que estão a ser feitos e que serão feitos rapidamente, mas feitos com rigor. João Oliveira, portanto, o senhor deputado pôs aqui várias questões, não é? Adegas Cooperativas de Évora, ouça, as adegas cooperativas de Évora que eu conheço, e fui deputado muitos anos por lá, e foi, sou ainda deputado, é verdade, já me estava a esquecer, já me estava a esquecer, que sou, na verdade, apesar de estar muito bem representado, mas, ouça, quase todas têm um volume de exportação importante, não é? E o resto é no mercado, mas isso é um mercado é que fixa os preços. Nós não podemos definir preços de mercado, não é? No mercado interno, não é? Mas tem melhorado, apesar de ter razão numa coisa, é que eu há pouco falei no aumento da produção de vinho em 11% no ano passado, mas esse aumento teve uma exceção numa região que foi o Alentejo, onde houve abaixamento da produção. De facto, é um problema, foi contra, digamos, a corrente, mas a região do Alentejo teve, de facto, uma baixa de produção quando o conjunto do país teve um aumento considerável. Mas aí não podemos fazer nada, não é? Dilapidação do património animal. Portanto, infelizmente, o Sr. Deputado também tem razão, porque há alguns criadores, face à situação de penúria de alimentos que se vinha a verificar, e eu conheço alguns casos, pessoas até amigas e que eu conheço, que venderam efetivos reprodutores em fase porque temiam por não ter alimento no futuro, não é? Portanto, a situação destas chuvas vai alterar um pouco a situação, portanto, e vamos ver o que é que vem a ver na primavera, mas estas chuvinhas vão dar um aumento da pastagem, agora mal a temperatura céu, isto vai-se ver quase dia a dia, não é? E, portanto, no imediato, que dará uma resposta da natureza muito importante à alimentação animal, mas o problema vai-se colocar a não ser que o ano venha ainda a ser um ano bom de palhas e fenos, pode acontecer, não é? Pode vir a acontecer, até porque no que feita às pastagens naturais que dão os fenos, ouça, há anos de seca, que desde que chova na primavera, são anos fantásticos, aconteceu há 2 anos, anos fantásticos de fenos, não é? E quanto às palhas, a área de semeada de cereais é apenas 7% inferior à do ano passado. Portanto, não houve uma quebra da área semeada, que, aliás, com estas chuvas, é perfeitamente recuperável, não é? O Sr. Deputado falou ainda, apoio financeiro à alimentação. Naturalmente que essa é uma questão que nos pôs, que se nos colocou e sobre a qual fizemos contas. Mas para que tenha uma pequena ideia, não vamos alimentar só os gados do Distrito de Évora, não é? A alimentação, naturalmente. O Sr. Deputado, não sei se faz ideia quanto é que custa alimentar um mês o efetivo nacional. Mas custa para cima de 40 milhões de euros. Ou seja, nós podíamos dar 40 milhões de euros, se o tivéssemos, para o efetivo pecuário, para ter palha, se houvesse à mão ou disponível, durante um mês. E se não chovesse, no mês seguinte, e nos meses seguintes, sucessivamente. Portanto, por isso é que temos procurado adotar outras medidas, como aquelas de financiar a questão do abrevamento, e quando há pouco pôs a questão, estou aí para pequenas barragens, ouça, temos 1.500 candidaturas aprovadas e contratadas, 15 milhões de euros disponíveis e estão menos de 2 milhões utilizados, precisamente para isso. Candidaturas aprovadas, e estou convencido que algumas delas, agora com estas chuvas, se calhar as pessoas nem as farão. Mas neste momento entraram 1.773 candidaturas, tenho este número de memória, das quais cerca de 1.500 estão aprovadas e contratadas. Portanto, as pessoas, para receberem o dinheiro, só têm que apresentar o comprovativo da despesa, designadamente para este tipo de questões. Quanto ao apoio financeiro ainda ao gado, gostava de chamar... Exatamente. Quanto ao VITES, a questão, como sabe, o VITES acabava em 2019. Nós fomos os primeiros, 2020 ou 19? 19. Nós fomos o primeiro Estado-membro a levantar a questão em Bruxelas do seu prolongamento. Aliás, eu tenho uma relação afetiva com o VITES muito grande, não é? Mesmo a paixão da minha vida, fui eu que o criei, fui eu que o batizei e é até hoje o programa comunitário que conheceu maior sucesso. E que pena é que as regras do VITI não possam ser aplicáveis a todos os outros, porque são extremamente mais simples. E daí a importância que tem tido e o papel que teve no desenvolvimento da nossa viticultura nestes últimos 20 anos. Nós conseguimos, para já, a garantia da Comissão, há uma decisão já formal, de que será prolongada até 2023. Portanto, funciona, não é? Portanto, temos o financiamento garantido até 20. E vai iniciar-se a discussão do financiamento pós-20, no quadro da negociação dos fundos comunitários que está agora a iniciar-se. Pois. Pronto, diz-me aqui o seu Estado de Estado que apoiámos em 2 anos 185 milhões de euros de investimento no VITES, dos quais damos agora prioridade para as vinhas das zonas dos incêndios de 15 de outubro. E, portanto, como estava um concurso a correr, ainda alterámos a regra no decurso do mesmo, por forma a que 5 milhões... ficassem destacados para as pessoas dos quais foram utilizados todos. Não é? Pois, apresentaram candidaturas para 7 e vai ser rateado, não é? Portanto, vão ter todos beneficiados, mas os 7 milhões vão ser distribuídos por todos os candidatos, por forma a que todos recebam, porque estes vão ter a vantagem de, além de ter recebido os apoios para as outras coisas, para a distribuição, vão ter aqui um apoio para a reposição do VITES. Sobre o gado, o deputado também queria dizer ainda sobre isso, para nós conseguimos abrir mercados, sobretudo para o Norte da África e para o Próximo Oriente, que o ano passado representaram, isso o deputado sabe, conhece o distrito, sabe quão importante tem sido esta exportação para elevar os preços. E nós exportámos o ano passado 150 milhões de euros de animais vivos, que era uma experiência que não existia antes e que tem vindo a ter um incremento muito importante, assim tínhamos condições para ter alimentação que garanta a continuação desta atividade como competitiva, porque é fundamental para garantir o sequeiro no sul e em todo o interior do país, até Bragança, onde não há outras alternativas à agricultura, que não a pecuária, muitas vezes a pecuária é extensiva. Sr. Deputado, peço imensa desculpa e agradeço muito a generosidade de todos para me permitirem a todos responder.
Senhores deputados, pedi-lhes só mesmo 30 segundos. Queria informar que nós hoje tivemos duas audições, uma regimental que é normal e outra a requerimento do CDS, e que amanhã às 11 horas temos a nossa reunião normal que é alertá-los para essa situação. Queria agradecer a presença e a participação de todos, dos senhores deputados, do senhor ministro, do senhor secretário de Estado e também de todos os colaboradores e dos órgãos da comunicação social. Muito boa noite e um bom jantar.